A questão da não obrigatoriedade da formação em jornalismo, que foi decidido lá em 2009, né, pela STF, teve aquela balbúrdia no meio da acadêmico. Eu estava, tinha acabado de me formar.
Ops.
Ops. E me formei em 2008, em 2009 eles cancelaram. Aí teve toda aquela discussão. Eu queria saber, a princípio eu era a favor do diploma, mas depois, pensando bem, eu acredito que talvez a não obrigatoriedade desperte as pessoas para essa questão de qualificação do ensino, ou talvez deixar o ensino, tornar o ensino mais aberto, mais acessível, e também agora a questão do jornalismo público, que talvez a não obrigatoriedade possa incentivar as pessoas a praticarem mais o ato de comunicar e de transmitir informações. E a outra dúvida era sobre o Plano Nacional de Banda Larga, sua visão a respeito, se é uma jogada política, o que que você pensa a respeito sobre isso?
Sei o que você pensa a respeito. Eu acho que é uma jogada política porque é feito por políticos, logo é uma jogada política. Mas pode ser uma jogada política que também é a favor do. Pode ser uma boa jogada política. Eu sempre, na verdade, eu sempre tive uma posição meio direto. Para mim sempre foi um pouco fácil ter uma posição sobre de publicatório de diploma de jornalismo, porque os jornalistas que eu lia quando estava, sei lá, quando estava percebendo que aula de história era uma bobagem, aí os jornalistas que as pessoas, as fontes de informação que, entre outras coisas, me fizeram perceber isso também, mas que começaram a me ensinar alguma coisa sobre história, eram pessoas que trabalhavam como jornalistas, mas não eram jornalistas, quer dizer, não tinham formação de jornalismo. Mas talvez, acho que a obrigatoriedade existia, mas se você tinha uma experiência, tinha umas condições em que você não desfrutava dessa obrigatoriedade. Então, eu sempre olhava e falava, pô, sei lá, o Ary Fernandes, ele mesmo disse que não tem diploma de jornalismo. Por que que precisa de diploma de jornalismo se o cara aqui, para mim, é claramente o melhor jornalista que eu tinha contato, pelo menos naquela época? Eu falava, pô, esse cara é o jornalista, entendeu? Escreve uns negócios fantásticos, eu quero ler ele todo dia. Sei lá, estava no colégio e, sei lá, tinha aquela aula de história medíocre. Que aula de história que você vai ter nos melhores colégios de São Paulo? É aquela aula de história medíocre. E sei lá, de repente eu caí para começar a ler o Alberto Diniz, Hélio e o. E aí eu falei, porra, esses caras são legais, entendeu? Aí isso, agora eu estou aprendendo alguma coisa de história. Eu ficava lá na internet a noite inteira lendo essas besteiras. Aí, e assim, não sei o Alberto Diniz, mas o Hélio Fernandes eu sabia que não era jornalista. Então eu achei, pô, tá bom, achava uma coisa natural. Eu nunca. Não fazia parte do meio, quer dizer, não faço parte do meio diretamente, então nunca precisei me posicionar de grande maneira, mas de certa forma, para mim, a minha reação era mais ou menos essa. Eu falei, faz todo sentido. Assim. Claro que não deve ser, não é uma questão tão simples, mas por outro lado eu também sou contra a reserva de mercado de qualquer tipo. Então, quer dizer, qualquer tipo não, mas a princípio contra as reservas de mercado. Quer dizer, para mim é um negócio que tem que ser muito bem justificado. Então essas duas coisas meio que tornavam mais ou menos espontâneo, pelo menos do meu ponto de vista. Assim, não sei. Sei que vocês. O que você acha, Henrique? Você como jornalista também? Qual a sua visão dessa situação?
Eu sou jornalista sem ter feito curso.
Ah, você é jornalista sem ter feito curso?
Fiz direito e depois comecei na faculdade ainda como jornalista.
Então, pois é, estamos aí.
Se registrou sem precisar de.
Entendi.
Nem tinha curso de
Nem
jornalista
tinha.
naquela época.
Interessante. E aí, rapaz? É legal, legal. Então, acho que.
Sobre. Sobre a banda larga, eu também tenho uma. Na verdade, é só não é nem uma posição, mas fico pensando. Existe uma. Parece que um fator de fato técnico é o seguinte, mas talvez que não explica a questão política. Que é assim: parece que de fato, quando abrem as licitações nos municípios, nos rincões do país, seja Mato Grosso, seja na Amazônia, Tocantins, onde seja, até no interior de alguma cidade de São Paulo e tal. As empresas simplesmente não aparecem para concorrer. Primeiro porque eles falam o seguinte, não, economicamente é inviável, não vou investir numa infraestrutura onde não existe poder aquisitivo para bancar esse plano e tudo mais. Aí então vem o governo, via, acho que via Oi ou Telebrás, não sei nem se existe mais, fala, bem, então, Telebrás, na verdade, né? Então, como a internet é um direito público e é um direito à informação, apesar de não ser oficializado isso, nós vamos fazer um programa que leve a banda larga para todos, nesse sentido tal. Só que eu fico me questionando, né? Por que não tem uma política tão forte também de levar escolas públicas de qualidade para todos? Então, será que de fato o país está ainda pronto para pegar e investir? Porque é caro, de fato, manter a primeira aula, né? Que você fala, que é a camada física, ela não é barata, a camada física. E a quem interessa essa camada física? Tem as empreiteiras, quem você tem as licitações para fazer a ponte, para conseguir ganhar essas licitações, tem gente muito interessada em passar a cabo no país em todo. Aí depois, se vão usar isso daí, é um problema justamente de consumo e da ponta, se vai usar aquilo ali ou não. É desejável? É. Que todos tenham acesso à informação? Sim. Mas aí você começa justamente a mexer com as contradições do nosso país, que tem essa dimensão gigantesca, e nem as condições básicas de educação e escola, tipo as famosas escolas de latão e por aí vai, elas estão aí, né? E a gente falando tipo, de internet. Pô, então por que não fazem uma campanha tão forte nesse respeito de educação também, enfim. Não responde a pergunta, mas de fato existe aí interesses comerciais e também um interesse de que as pessoas tenham acesso à comunicação, enfim. E justamente, economicamente, as empresas não querem. Falam assim, ó, isso aí é caro, ninguém vai pagar por isso, eu não vou botar dinheiro lá. Meio que isso. Então caberia ao Estado colocar.
Acho que é por aí mesmo. Acho legal conhecer, por exemplo, é legal conhecer exemplos onde coisas semelhantes têm acontecido. Por exemplo, na Austrália, recentemente, inclusive foi um fator importante nas últimas eleições da Austrália, mas agora eles estão entrando com um plano de banda larga, larga de verdade, não o que eles estão chamando de banda larga aqui, para o país inteiro, inclusive para as tribos aborígenes lá, todo mundo, inclusive onde não chegar a cabo, eles vão fazer por satélite. Assim, meio que o governo da Austrália falou, todo mundo tem que ter internet, ponto, isso não se discute, o negócio tem que ser bem feito e bom. Entendeu? Por quê? Porque isso é a base de infraestrutura para a economia dos próximos 100 anos, entendeu? Pelo menos. Então, isso aí não se conversa, acabou, está decidido, vamos tipo, jogar o dinheiro que precisar. Aí. Agora, que nem o Miguel falou, a Austrália é um lugar que já tem educação, já há muito menos gente, o país é grande, mas ele está mais proporcionalmente desenvolvido. Então é um lugar diferente, né? A mesma situação no norte da Europa, onde o governo também chega e fala, não, todo cidadão tem que ter internet, fibra ótica na porta de casa, e o governo vai providenciar isso. Aí tem modelos diferentes de parcerias com empresas, tanto na Austrália quanto no norte da Europa, mas basicamente tem essa ideia de que não, o instrumento econômico é a informação, a gente precisa que chegue e que flua a informação em todos os cantos do país, porque isso leva a desenvolvimento econômico, leva a educação, leva tudo junto. Nesse sentido, também se aplica aqui, se você pensar assim, e acho que é um pouco a lógica mesmo do governo, internet vai levar, não é só acesso à internet, a gente está levando um mecanismo que vai promover inclusão econômica e várias outras coisas. Desenvolver localmente as economias, gerando uma indústria de informação, de provedores de internet locais nesses lugares, porque o que os caras não querem fazer é levar o cabo até lá, mas distribuir localmente tem mercados mais acessíveis, quer dizer, se você quiser levar até, sei lá, algum rincão da Amazônia lá, você não chega com o cabo, mas se você tiver o cabo lá, você consegue vender para os 5, 6 habitantes que tem ali, uma internet baratinha e fazer uma microempresa que gerencia aquele cabo que chega ali, digamos assim, gerencia o potencial daquele cabo que chega ali. Então tem essas questões aí. Agora, o modelo a ser adotado e tal, acho que tem esses exemplos muito bons aí que vale a pena conhecer. E aí cidades também, né? Cidades conectadas. Aqui tem experiência em Piraí, fica no Rio de Janeiro, que é uma experiência muito legal, que a cidade resolveu colocar o Wi-Fi público na cidade inteira. E em outros lugares do mundo tem isso também. Nos Estados Unidos tem uma briga enorme, porque as empresas processam as cidades por por proverem serviço gratuito, as cidades falam, não, mas isso aqui é um direito, a gente quer que a cidade quer ter o direito de fornecer, porque a gente acha que isso aqui a gente faz melhor do que o mercado, entendeu? E isso aqui é mais parecido com água do que com, sei lá, pirulito. E aí tem um quebra-pau jurídico lá e tal, tem estado que está deixando, tem estado que está proibindo. E na Europa tem coisas semelhantes. Amsterdã, por exemplo, a infraestrutura de cabo inteira da Amsterdã foi feita pelo poder público, se não me engano. E aí eles vendem essa infraestrutura, alocam, vendem a alocação dessa infraestrutura para as várias empresas que provêm acesso à rede. Então, enfim, tem várias coisas interessantes aí. Mais alguma?
Interessante, eu acho também, que é como isso poderia se relacionar com a integração dos serviços públicos mesmo, né? Porque o Miguel comentou da escola, né? Que a gente não tem escola de qualidade no Brasil inteiro. Mas a gente tem escola no Brasil inteiro, né? Então, você ter uma rede que pública, que integrasse o país inteiro, né? E que pudesse municiar esses serviços públicos, né? Ou pelo menos integrar, isso eu acho que teria um potencial grande de, mesmo em relação às questões de transparência, de uso de verba local, eu acho que é bastante interessante, não só tem essa perspectiva que é de estimular as economias locais, que eu acho que é algo muito evidente também, mas eu acho que esse pro aspecto público é importante também, né, do serviço, do governo.
Perfeito, perfeito. Bom, é isso aí. Mais alguma coisa, Rafael? Mais alguma coisa, alguém? A gente pode...
Que falou que quando estavam fazendo a ARPANET, a coisa toda, bem, vamos pensar, vamos fazer por satélite. Eles pensaram, bem, se tiver uma hecatombe nuclear, você vai perder justamente as ondas, a radiação justamente estabilizaria as ondas, você perderia a conexão. Então, o primeiro grande investimento foi via cabo. Aí, enfim, virou um... não que você possa fazer para outro lugar.
Satélite tem outros problemas. Uma parte do fluxo é por satélite hoje em dia. Mas é caro para burro você pôr um satélite no espaço. É um puto investimento e tem problemas de qualidade do serviço com... Não precisa ter uma hecatombe nuclear, mas, sei lá, outros tipos de problemas atmosféricos podem prejudicar o serviço, por exemplo. O que é bom o suficiente para deixar parte da infraestrutura em satélites, mas não toda a infraestrutura. E acho que tem limitações de velocidade mesmo. Cabo de fibra ótica cruzando um oceano tem um potencial muito maior do que, muito mais barato e mais seguro e mais eficiente do que um satélite, acho. E, então, entra nessa jogada aí.
Eu tive em Caraíba, na Bahia, que a lan house deles era via rádio, né? Então, eles já tinham se ligado que tinha um horário X ali, que era legal, porque tinha uma questão de posicionamento de quando passava o satélite ali. Não que não funcionasse, mas tinha a hora X que o negócio... Ó, a gente percebeu, depois de 3 anos, de 4 anos usando aqui, que tem um horário, de fato, que aí já ligaram... nunca dá para provar, mas eles não eram programadores nem nada. Mas não tinha a ver com questão de muito acesso, nem nada disso. Era uma questão mesmo de... O horário de posicionamento do negócio lá.
Essa computação em nuvem é já satélite?
Não. Não. Computação em nuvem é independente da camada física, digamos. Ele é mais, quer dizer, não é independente, porque ele diz respeito diretamente, mas ele é mais relacionado aonde os seus dados estão sendo armazenados e processados. Se eles estão sendo armazenados e processados no seu computador, não é computação em nuvem, é computação pessoal, digamos. Se eles estão sendo armazenados e processados num servidor externo, ao qual você tem acesso completo, também na computação em nuvem, é acesso de terminal. Eram os terminais burros que o pessoal chamava. Então você entrava lá, logava no computador outro, mas você entrava e acessava diretamente o sistema operacional do computador. Computação em nuvem é quando é um serviço específico dentro que é prestado para você a partir de um ou mais computadores externos. Então você pode ter, sei lá, 20 computadores espalhados pelo mundo, onde seus dados estão armazenados, espalhados por eles, e quando você se comunica com um deles, ou com algum lugar que te roteia e escolhe com qual deles você vai se comunicar daquela vez, e ele vai buscar os seus dados, processar os seus dados e te apresentar só uma visualização do que você está trabalhando. Você não tem nem acesso à máquina em si, ao sistema operacional da máquina, e nem acesso à máquina física. Então, isso seria computação em nuvem. É só um serviço que está abstraído em uma ou mais computadores, aos quais você não tem acesso nem fisicamente, nem acesso lógico completo, digamos. Em geral.
Em todos os serviços, que hoje em dia já estão dependendo em nuvem, na verdade eu não vou ter uma pasta no site está naquele computador e tal. Ele está, na verdade, na nuvem da empresa. Por isso que fala que o Google é uma nuvem, porque não existe um servidor do Google, né? Tem várias máquinas, centenas de máquinas, estão processando. Eu não sei explicar.
Um pouco essa ideia de que... Essa é uma das vantagens, né, que o pessoal fala. Ah, você vai ter redundância dos seus dados e do serviço. Então, você vai ter a mesma coisa rodando distribuída em várias máquinas, e quando ela tem uma semelhança com a computação distribuída, voluntária, lá, que é esse fato de... É uma forma de computação distribuída. Você distribui o processamento e o armazenamento em várias máquinas e tem um sistema de redundância. Você poderia ter um sistema de redundância na sua casa também, nada te impede de fazer. Você poderia ter um sistema de redundância numa empresa menor que te dá acesso total a todos os nós redundantes. Mas a ideia da computação em nuvem é criar um sistema redundante que te apresenta uma abstração daquilo em que parece que você está num sistema só, ou que tem um serviço só que está te oferecendo ali. Você não precisa se preocupar com essa coisa toda da redundância. E da distribuição, então, tipo, se começa a ficar mais pesada a carga, você adiciona mais computadores na sua nuvem, digamos. Não é um exemplo no sentido de que o pessoal fala computação em nuvem quando fala nesses serviços que são negociados. Mas, até porque no P2P, cada um tem controle sobre o seu. Então, essa computação distribuída voluntária é justamente uma coisa mais próxima do P2P. Cada um tem controle do seu computador, e só que se comunica com outros para resolver um problema, ou gerenciar um conjunto de dados, ou distribuir um conjunto de dados. Então, são modelos de como você distribui processamento e armazenamento diferentes um pouco. Né? O P2P você entra como parte da nuvem, digamos, você poderia dizer que você entra como parte da nuvem, mas como cada nó da nuvem pode sair a qualquer momento e não é confiável, não é necessariamente confiável, não está dentro de uma infraestrutura controlada, tem toda uma diferença de como você gerencia a coisa toda. E já nesses serviços de nuvem, tipo Amazon, não sei o quê, é uma estrutura controlada que está num data center gigante, onde os caras sabem exatamente o que cada computador está fazendo. Você só precisa se preocupar se um computador pifa, ou se um computador... Esse tipo de coisa. Você não precisa se preocupar, por exemplo, se alguém começa a tentar sabotar os dados, né? Sei lá. Quer dizer, alguma preocupação você vai ter que ter, mas não no nível que você tem quando você tem uma rede P2P, onde qualquer um pode entrar e começar a passar qualquer coisa. Né? Então, é um pouco diferente. E tem que achar, e você pode tipo... Alguém de fora, sem interferir, sem comandar o sistema, precisa ser permitido entrar no sistema de maneira autônoma, né? Isso também, não, em geral, você não vai ter em computação em nuvem. Esses servidores da Google, da Amazon, eles encaixam um negócio, vai lá e alguém autoriza o negócio. Agora começa, popula aquele computador e começa a processar nele também. E começa a distribuir nele. É um negócio mais controlado. Né? E não é pela rede, é uma rede interna também, né? Não é pela internet. É um pouco diferente. Agora é engraçado que a Amazon recentemente teve um crash violento e um monte de ficou fora do ar, todos os serviços que eram, muitos serviços que eram hospedados na Amazon ficaram fora do ar por um tempão e perdeu-se um bocado de dados. Vários desses serviços perderam dados, A galera perdeu dados. Então, quer dizer, a computação em nuvem continua sendo uma computação onde você entrega a chave na mão de um porteiro, entendeu? Se o cara vai cuidar bem do seu negócio, quer dizer, e aí vem aquela coisa, quanto mais maior a empresa, mais, quer dizer, commodity o negócio vira, aí os caras chegaram lá e falaram, não, mal aí, mas teve uma pane aí e vocês perderam dados. Não fez backup? Se fudeu. Então, quer dizer, não quer dizer que você não tem que fazer backup pessoal das suas coisas, ainda não. Ainda é bom ficar esperto que nada é sagrado aí. Nada é infalível, é interessante. E foi no mesmo dia, essa pane aconteceu no mesmo dia em que a continuação da história do Terminator anunciava que a Skynet ia acordar. Então, muita gente começou a criar a teoria aí de que, na verdade, a Skynet acordou e derrubou o servidor da Amazon. Primeira ação da Skynet, agora ela voltou para o seu estado silencioso, mas já está acordada e preparando coisas. Em breve, o apocalipse está aí. Ela só não conseguiu entrar nos servidores das bombas nucleares ainda, mas é só uma questão de tempo. Está gravando já? Ah, que legal. Achei que... Muito bem. É isso aí. A gente pode, então, entrar no tema da aula, né, de hoje. Eu ia até falar que... como a gente começou a falar lá dentro da pergunta sobre a banda larga e tal, já ia até sugerir para o... Como eu falei de economia e oportunidades, eu ia até falar para o Gilson falar alguma coisa já, mas eu... E é só passar rapidamente pelas ideias que estão mais ou menos montadas aqui, aí a gente chega lá. Vocês chegaram a dar uma olhada no texto? Por cima. É, bom, a ideia é basicamente fazer a distinção, que é um negócio bem, no fundo é bem simples, a distinção é bem simples, mas as consequências são complexas. Que é bem privados, bem que a gente pode chamar de comunitários, e bem bens públicos, né? Então tem aquela coisa que o pessoal fala quando vai falar sobre informação e propriedade, que se eu tenho uma maçã ou tenho meu celular e te empresto meu celular e você sai fora, você vai embora, esquece de me devolver, eu não consigo falar com os meus amigos, mas perdi o meu celular. Agora, se eu te conto uma história e você vai lá e conta a história para frente, todos nós continuamos sabendo a história. Então você tem dois, aí de cara você tem uma diferença entre dois tipos de bens, digamos, ou de coisas que podem, de propriedades que você pode ter que te trazem algum benefício ou uso, modificam o uso da sua realidade, do seu ambiente. Então, o que o pessoal chama na economia de bens privados são esses bens que se você compartilha, você divide, você tem menos, né? Então, comida, minério de ferro, até energia... água e energia são mais complicados, mas comida, minério de ferro, cimento, casa, prédio, carro são bens privados. Se eu passo ele para frente, eu não disponho mais dele, não posso mais fazer uso dele. Os bens públicos seriam o outro lado da história, ou bens, para ser mais específico, bens não rivais, né? São os bens onde não há uma rivalidade no uso deles. Então, se eu sei como construir um carro e eu explico para você como construir o carro, nós dois podemos construir o carro independentemente e nenhum prejudica o outro em meramente saber produzir o carro. Quer dizer, nenhum prejudica o conhecimento do outro de produzir um carro. Então, são bens que podem ser multiplicados. Quanto você mais compartilha, mais deles existem. Quer dizer, e existem aí no meio termo, certa forma no meio termo, na verdade, uma terceira categoria, que são bens comunitários. Que são bens que são rivais. Na verdade, essa diferença básica que eu fiz agora foram bens rivais e bens não rivais, de certa forma. Mas existe uma outra característica que é a exclusividade dos bens. Então, exclusividade é se eu consigo pegar uma coisa e dizer, ah, só eu uso ela agora. Então, por exemplo, meu carro tem a minha chave e com a minha chave só eu uso meu carro. As frutas que eu comprei ficam na minha casa, na minha geladeira, e você não consegue entrar na minha casa e comer as minhas frutas. Então, tem maneira eficiente de você garantir que aquele bem rival vai ser de uso exclusivo do indivíduo que pode se dizer proprietário dele. E nos bens públicos, são bens que são não rivais e coerentemente não exclusíveis. Exclusivos, quer dizer, eu não consigo impedir que você faça uso, uma vez que eu compartilhei contigo, uma vez que esse bem se multiplicou, eu não consigo impedir ou limitar o seu uso naturalmente, digamos, pelas leis físicas, por assim dizer. Então, se eu conto para você como fazer um carro, não, a não ser que eu fique no seu colo o dia inteiro vendo se você está lá usando o carro, ele não é exclusivo, quer dizer, você consegue, você tem toda a liberdade para usar aquele conhecimento que eu tenho também, e nós dois conseguimos desfrutar essa mesma liberdade simultaneamente, e a não ser que eu imponha alguma maneira artificial de fazer isso, eu não consigo impedir que você faça uso desse bem. E os bens comunitários são um caso onde você tem um bem rival, ou seja, um bem que se eu consumo, você não pode mais consumir, mas que não conseguem ser excluídos. Exclusivos. Então, eu não consigo evitar que você use ele e dizer que essa parte é minha, essa parte é tua e acabou. Porque eu não consigo evitar que, não consigo garantir que você só vai usar a sua parte e eu só vou usar a minha parte a priori, quer dizer, a parte da natureza física desses bens, digamos. Então, o caso desse, por exemplo, é reservas de peixes, sei lá, uma área de um lago onde você tem peixes. Se eu vou lá e estou pescando peixe, você não consegue pescar o peixe que eu pesquei. Mas eu não consigo pegar e dizer, ah, esses peixes são meus, esses peixes são seus, e a gente não vai mais, e cada um toma conta dos seus peixes. Porque os peixes estão no lago, eles andam de um lado para o outro do lago, e se eu pesco de um lado do lago, os peixes vão ver que aquele lado tem menos peixe, algum peixe acaba passando por ali, então um peixe que está do seu lado do lago acaba vindo para o meu lado do lago. A mesma coisa com reservas extrativistas e várias outras situações que são, bom, esses bens comunitários. Isso está ligado diretamente, o mais crítico dos bens comunitários, pelo menos hoje em dia, é o próprio meio ambiente. Então, toda discussão sobre meio ambiente, no fundo, ela é uma discussão sobre bem comunitário, que é o ar, a atmosfera, o clima, que são bens que a gente usa, que a gente precisa usar, que todo mundo precisa usar, mas eu não consigo pegar um pedaço, um 7 bilhão de avos do ar da Terra e dizer esse é o meu ar, e outros 7 bilhão de avos do ar da Terra e dizer esse é o seu ar, e se virem aí para cada um tomar conta do seu ar. Não existe isso, porque, inclusive, o ar só funciona quando ele está sendo, quer dizer, circulando em todo o planeta e no ciclo do oxigênio e do nitrogênio e do carbono e tal. A mesma coisa com chuvas, quer dizer, todos esses, o clima como um todo ele entra nessa categoria dos bens comunitários, que são rivais, quer dizer, eles são escassos, se eu uso, você tem menos para usar, mas eu não consigo separar eles e criar um sistema de propriedade natural, digamos assim. Aí você tem dentro disso como a economia da informação, a gente está falando desses último caso, que são os bens públicos. A informação, a princípio, é um bem público, é um bem que não rival e não exclusivo. A exclusividade, a gente fala, o que é um bem rival e exclusivo? Aí a gente pode falar nisso dentro de um outro esquema, que é justamente onde entra essa história dos direitos autorais e patentes, que são a tentativa de impor um sistema de exclusividade sobre o uso de bens que são não rivais, que a princípio não, também são, em termos naturais, eles seriam não exclusivos naturalmente. Bens comuns... É, os comuns seriam os não rivais, mas é que os comunitários são esses que eu estou chamando de rivais, mas exclusivos.
Rivais, mas não exclusivos.
É, mas não exclusivos, exatamente. E os públicos seriam, ou comuns, são não rivais. E aí entra essa história toda de direito autoral e patentes, que são, e direito de marca, enfim, outros. Mas aí são um pouco mais à parte, mas é, que age diretamente sobre bens não rivais, são o direito autoral e patentes, que, enfim, a gente conhece, que qual a ideia deles é criar uma regulação pelo Estado para que bens rivais, não rivais, possam ser exclusivos. Quer dizer, é, para que eu possa dizer, olha, apesar de quando eu te copio esse arquivo, é, nós dois continuamos tendo o arquivo e podemos escutar a música da mesma maneira, se eu te copiar esse arquivo, eu não posso mais, ou eu ou você não vamos mais poder escutar esse arquivo, porque tem uma regulação aí social, enfim, uma norma jurídica que impede um de nós para tentar emular o sistema de propriedade. E, bom, a princípio, você diria, mas que diabo você vai emular um sistema de propriedade num negócio que você já viu que você pode criar abundância? Quer dizer, negócio que você pode distribuir à vontade, e você só vai ter mais daquilo, para que você precisa de um sistema de propriedade? Bom, para organizar, no fundo, a ideia é, queremos usar o único meio que a gente conhece de, quer dizer, pelo menos o meio que a gente acredita ser um meio bom de organizar a produção, que é o mercado, e o bendito do mercado funciona a partir do conceito de propriedade, então a gente precisa inventar uma propriedade dentro desse negócio, inventar uma exclusividade dentro desse negócio, na medida, mas isso inclusive, aí tem uma discussão sobre, depende da origem do direito autoral, mas a origem do direito autoral, na anglo-saxônico, pelo menos, ele tem essa ideia de que, na medida de que isso promova a produção desses bens que a gente precisa, desses bens não rivais, de informação, de conhecimento. O direito autoral, que é o copyright, no direito autoral francês, italiano, português também, e por consequência o brasileiro, ele acaba sendo um pouco mais pautado na história da censura que vem da Igreja Católica e da... Enfim, e tem um outro viés, apesar de ter incorporado, através dos tratados internacionais, um pouco a lógica desse coisa anglo-saxã, que, enfim, é mais lógica, vamos dizer assim, que tem uma lógica, o direito brasileiro ele ainda vem um pouco de uma mistura, aí, mas vem dessa também, existe também essa tradição, que é mais italiana, enfim, mediterrânea, talvez, não é mediterrânea, porque, enfim, europeia, mediterrânea, que é mais da ideia de, que surgiu dentro do contexto de censurar a produção de textos que não interessavam as pessoas dominantes e que também era um contexto que existia na Inglaterra, mas enfim. Inclusive a patente está ligada com os piratas ingleses. É até engraçado que hoje em dia os piratas viraram os quebradores do direito autoral, né? Quando na verdade as patentes surgiram para garantir a exploração. A rainha dava patentes para navios piratas ingleses explorarem certas áreas do mar. Então, eles iam lá e a rainha autorizava eles a ficar lá e piratear outros navios dentro daquela área. É muito louco. Mas isso é patente, né? Não é direito autoral também. Mas, enfim, tem essa outra linha que é mais ligada com a ideia daí de autor, a ideia mais abstrata de um indivíduo e a sua talento e não sei o quê e a autoridade do autor sobre a obra e a necessidade dele poder, ou a importância dele poder controlar a própria obra, um negócio assim. Isso está muito mais ligado a essa tradição europeia, da sul da Europa. Tanto que no direito anglo-saxão não existe um negócio que é o direito moral de autor, que é o direito do autor da obra não poder ser usada ou reutilizada ou desdobrada para ofender o autor, e a impossibilidade de se transferir a autoria da obra. Tipo, o autor pode vender a obra, mas ele não pode vender o direito de dizer que a obra é dele. Então, a obra é sempre daquele cara, então eu não posso Eu não posso, por exemplo, ghostwriter deveria ser ilegal, de certa forma, né, dentro desse sistema. No Brasil existe esse sistema do direito moral, que é uma parte do direito do autor que é intransferível, porque é o moral, o direito moral, essa ideia de que ele, o autor precisa ser reconhecido pelo seu, sei lá, talento, qualquer coisa assim. Então existe essa noção de que, e que a obra não pode se voltar contra ele, ou qualquer coisa assim. Então existe na lei francesa, acho que, e brasileira por consequência, italiana, francesa e brasileira por consequência, essa ideia do direito moral, que é essa coisa aí. Bom, isso é mais para dar... Patentes é uma ideia semelhante, quer dizer, e a patente surge mais no contexto inglês mesmo, com essa ideia de... Bom, ela acaba virando essa ideia de, também de promover inovação, né? Através da criação de escassez dentro de um sistema, mas com essa função de promover inovação. Bom, não sei se vocês têm ideia de como funciona o sistema de patentes, mas a diferença fundamental entre os dois é que o direito autoral ele é automático, você não precisa registrar uma obra para ter direito autoral, e as patentes precisam ser aprovadas por um órgão competente, portanto, precisam ser publicadas. A ideia toda é justamente essa. Como você tem invenções, e você tem questões técnicas aplicadas sobre como utilizar processos mecânicos, ou, enfim, hoje em dia é mais abstrato do que isso um pouco, mas você tinha a preocupação de que o cara poderia ter a invenção e não contar para ninguém como funciona. Então, você tinha as patentes justamente para obrigar o cara, ou incentivar o cara, na verdade, obrigar não, mas incentivar o cara a publicar a sua invenção para que ela pudesse, garantindo assim, o Estado garantia para o cara o monopólio sobre aquilo durante um tempo, para que ele pudesse, então, para que alguém pudesse, então, depois daquele tempo, melhorar a invenção dele, sem ficar só na mão do cara, e aí você teria um pouco mais de diversidade no final. Bom, tem toda uma discussão aí. Bom, o último, a ideia é mais ou menos, esses são mais ou menos os elementos dessa economia da informação. E tem um último, quer dizer, que é a noção desse bem público, né, desse bem comum, que seriam os commons, que o pessoal chama. Na verdade, não os commons, seriam não rivais mesmo. São os bens não rivais, é a melhor maneira de caracterizar, você pode falar bens públicos, se você tiver mais, dependendo do contexto. E aí, dentro da teoria econômica, você tem a ideia de maximizar o bem-estar, né, em algum sentido. E aí, se você pensa, e como eu falei, se você pensa em maximizar o bem-estar por si só, você não tem nenhuma justificativa imediata para impor essas restrições, essa escassez artificial, e você deveria não ter nenhum sistema de direito autoral, nem de patentes, nem nada disso. Mas, por essa questão de incentivar a produção, você cria e incentivar a divulgação das informações. Então, para o direito autoral, seria incentivar a produção. E para as patentes, incentivar a divulgação dos processos, das descobertas, você acaba criando esses instrumentos dentro de uma lógica aí de que, por um lado, de que as descobertas do direito autoral, você tem a ideia de que, pô, a gente sabe que o mercado funciona bem, a gente sabe como regular, como fazer funcionar esse negócio, então vamos usar o mesmo sistema que a gente já conhece, que é o mercado de propriedade, para esses bens não rivais também, e vamos criar esse negócio aí. É óbvio que isso não surgiu de cara com essa formulação, provavelmente, ninguém estava falando em bens não rivais, ou provavelmente a ideia era que, especialmente porque naquela época, especialmente no caso dos bens que são das obras que são alvo de direito autoral, você nem tinha essa noção de bem não rival muito clara, porque você não tinha um livro sem o livro, você não tinha um livro sem o papel, então custava, você tinha que imprimir o papel, você tinha que produzir o livro, você tinha que distribuir. É claro que depois que você distribuiu o livro, alguém podia ir lá e copiar. Agora, esse trabalho de copiar era custoso. Então, você tinha uma certa diferença, e esses bens estavam muito mais ligados a um suporte físico, portanto, muito mais ligados a um bem rival, e era mais fácil você introduzir, era mais natural, digamos assim, menos custoso você introduzir uma economia de mercado, uma propriedade artificial em cima desse sistema. E a ideia toda, essa discussão surge toda com a internet, especialmente porque na internet essas coisas ficam, o custo delas cai vertiginosamente, e você pode ter essa justificativa tão fácil de, eu vou ter que organizar um mercado de propriedade de qualquer jeito. A ideia toda é essa. Eu tenho que organizar o mercado de propriedade de qualquer jeito, porque eu tenho que imprimir esses negócios em coisas físicas, em coisas materiais, em coisas rivais, distribuir esse negócio por meios custosos e rivais, quer dizer, tem que pôr um caminhão, o caminhão tem que levar. Quer dizer, você tinha que, de algum lugar, tinha que ter um mercado de bens rivais já no lugar para que você difundisse a informação. Então, você poderia argumentar que nada mais natural então que tornar a informação artificialmente um bem rival para que você tenha um mercado só, uma regulação só. E, portanto, a coisa vai ser, pelo menos a gente sabe como lidar isso, a gente tem umas garantias de que vai ser mais ou menos eficiente e sabe como, quer dizer, a gente sabe que isso funciona, pelo menos. E claro que mesmo aí você poderia ter continuamento, como eu falei, é uma argumentação, se puder dizer, mas tem essa história aí de como essas coisas surgem juntas, né? E aí a internet desconecta uma coisa da outra, desconecta os bens rivais de suporte, o custo dos bens rivais de suporte do fluxo de bens não rivais, e você deixa de ter essa necessidade. E você fica só com a questão de, ok, então eu preciso continuo precisando incentivar a produção de alguma maneira. O que eu faço? Já não é mais natural ter um mercado de bens rivais. Já não tem mais um mercado de bens rivais atrelado naturalmente a esses bens não rivais. O que eu faço? Não sei. Essa é uma questão. Aí, por último, ao lado desses bens não rivais, que aparecem meio que soltos nesse espaço, na internet, né? Você tem ainda um bem rival, que entra um pouco dentro da gente discutir nas outras aulas, dentro do jornalismo, sobre sistema de reputação, e antes também na Wikipédia, sobre, enfim, transparência, essas coisas, que é a identidade dos participantes nesse mercado, ou comunidade, ou sociedade. A identidade ainda é um bem rival. Se você pensar, se eu me passo por outra pessoa e mato alguém, eu estou prejudicando aquela pessoa. Então, ou cometo um crime, ou enfim, falo uma besteira, enfim, eu compartilho, mas eu mudo o valor. Quando eu uso a minha identidade, eu mudo o valor dela. Portanto, o valor dela para todas as pessoas que estiverem usando aquela identidade. Então, ele deixa de ser um bem, ele não é exatamente um bem rival, mas ele está muito mais próximo de um bem rival do que um bem não rival. E ela vai servir como um organizador, quer dizer, de certa forma, ela passa a ser o organizador dessa, um potencial organizador, ou pelo menos, ela passa a ser o único elemento rival que permitiria organizar uma economia de mercado em torno de bens não rivais, naturalmente. Claro, posso continuar impondo um sistema de copyright, fazer DRM e fazer todo mundo usar iPad 2, entendeu? E proibir software livre para o resto da eternidade, e aí eu volto a ter um sistema de bens rivais, entendeu? Se eu copio o meu arquivo para você, ele desaparece do meu computador, enfim. Mesmo assim vai ser complicado, mesmo assim seria complicado fazer um sistema, mas mesmo supondo que você conseguisse criar uma máquina, ela já seria uma criação, já não seria uma coisa que está naturalmente presente dentro do contexto econômico, né? E, bom, aí finalmente, depois de eu falar até não aguentar mais... Oi. Se a camada... Tá do lado.
Que é o que dá a conexão para a gente na internet, uhum. Ela também não é, ela em si, também um banco bem rival, porque você tem identidade, mas essa identidade só é identidade via uhum. O pagamento desse bem aí, que é a conexão, ou a conectividade. Né?
A camada física...
Isso ela... quando não é pública a internet.
Justamente. A camada física, ela, por um lado, ela tem esse caráter de bem não rival, quer dizer... Ela tem um caráter de bem público, porque, mas aí público num outro sentido, que na verdade não é bem público. Aí ela tem um caráter de ela tem um aspecto de serviço público, porque o custo dela, em algum sentido, é socializado. Então, e isso está ligado diretamente àquela discussão de neutralidade da rede. Então, se cai a neutralidade da rede e os provedores podem começar a cobrar diferente por conteúdos diferentes, você passa a ter um pouco mais de influência rival dentro da infraestrutura. A infraestrutura como ela é hoje, o que existe é a barreira de acesso e a barreira de, bom, a largura da sua banda, existem várias questões ainda. Mas, para boa parte das... Isso influencia, por exemplo, se você querer fazer vídeo em alta resolução, colaborar com vídeo em alta resolução. Trabalhar aí você realmente precisa pagar mais por uma internet melhor e tal. Mas ainda é uma coisa que vem como um pacotão. Quer dizer, você compra internet, muita internet, pouca internet. E não importa se você está trafegando o seu vídeo que você está produzindo, se está trafegando o conteúdo da Disney, ou se você está trafegando, sei lá, um livro que você está pegando de um site. É, então, ela tem esse caráter de indistinção e tem esse caráter de serviço. Né? Então, é um serviço que você entra nele, adere a ele e faz passa a fazer parte do ecossistema, do ambiente e não paga pelo uso unitário dele, ou paga, mesmo quando paga pelo uso unitário, paga um valor muito menor, muito pequeno. Então, você poderia, talvez, ter um custo associado se você cobrasse por unidade de byte na internet. E se você baixasse toda a Wikipédia, você provavelmente ia gastar uma micharia. Assim. Então, teria menos desconexão entre a infraestrutura rival e o fluxo de bens não rivais, mas ao mesmo tempo teria muito, a coisa seria muito mais barata, né? A coisa escala de maneira que ela fica muito mais barata. Então ainda assim ela ainda não é tão direta, o impacto ainda tem um impacto, mesmo que se a internet fosse o pior dos mundos, sem a da rede, não sei o quê. Ainda se poderia falar um pouco nesse sentido. Ainda não é uma situação como antes. Mas uma
dúvida relacionada à neutralidade mesmo. Tipo, atualmente, aqui no Brasil, a gente trabalha com esse modelo ou você não tem como saber diretamente?
Qual modelo?
De neutralidade. Tipo,
tá.
Porque a semana eu tive um problema com o Virtua. Daí, para testar a velocidade do Virtua, o cara me mandou para um site da NET para baixar um vídeo da NET, dos diretores da NET falando para ver a velocidade daquilo. Daí eu fiquei tipo, pô, por que tem que ser o vídeo da NET no site da NET, sabe? Por que não pode ser qualquer outra coisa? Foi muito estranho, sabe? Tipo,
então, aí é a questão mesmo. Quer dizer, de como você...
foi mais rápido. Assim.
De como você regula essa neutralidade da rede. Né? Agora, aí vem do que define como banda, quando você contrata, assina o contrato. Mas, atualmente, o Brasil, ele a princípio, se trabalha com uma rede neutra, não existe. Quer dizer, não existe a cobrança adicional por serviços de origem, de procedência diferentes. Mas existe uma série de corruptelas que as companhias fazem, que a gente discutiu isso na primeira aula, que, por exemplo, tráfego que vem do meu provedor concorrente eu faço ficar mais devagar. Então, ou até por natureza, quer dizer, tráfego interno ao meu provedor vai ser mais rápido. Isso é natural. Está dentro da mesma infraestrutura e tal. Mas a questão da entrada da rede é mais sobre não existir classificação em termos da procedência ou da natureza do conteúdo para cobranças diferentes ou serviços petados diferentes. Pode ser que esteja mais lerdo porque aquele provedor está mais devagar. Que tá a conexão do meu provedor com aquele provedor é piorzinha mesmo, o cabo não é tão bom, fazer o quê? Mas eles não vão mudar ou alterar, eles vão fazer o melhor possível para que a conexão seja a melhor possível. Eles não vão tipo pegar e dizer, está vindo daquele outro provedor, deixa eu baixar a velocidade aqui. Ou está vindo do Google, deixa eu baixar a velocidade porque o Google não quis me pagar um extra. Deixa eu baixar a velocidade porque não veio do Google, porque o Google me paga um extra. Agora, está vindo do Joãozinho, está vindo de um produtor independente no interior do Brasil, não, esse aí eu vou deixar bem devagar, para ele ter que se associar com o Google, porque o Google me paga um extra, e ele que criaria uma série de situações. Aí. Ele tem um monte de vícios que podem surgir desse tipo de manipulação aí, que a internet da rede tenta evitar. Não.
Não sabendo que Microsoft comprou o Skype hoje por 8,5 bilhões de dólares. Por falar em rede.
Foi. Bom, então era. Tá, é isso aí, neutralidade da rede. Então, você tem ainda um risco da infraestrutura influenciar e tornar mais difícil recriar uma ligação mais significativa entre bens rivais e a informação fluindo na rede, mas por enquanto ainda não vai dizer que isso possa ser. Quer dizer, a evidência existe, não só a evidência, como existe o fato que são muitas pessoas no planeta não conectadas à rede. Isso é, quer dizer, o custo de infraestrutura ainda precisa ser pago para elas. Mas a ideia é que uma vez pago, elas estão incluídas e vira uma coisa mais, quer dizer, é mais uma coisa que funciona como serviço. E aí tem todas essas propostas também de internet como direito, internet como serviço público, que aí também eliminariam de vez, ou mais profundamente ainda eliminariam essa ligação. Ou a possibilidade dessa ligação ressurgir. E aí você acaba então com dois elementos, né, principais da rede para a organização da produção. Um sendo a identidade, que é a capacidade de identificar as pessoas, que é seja de uma marca, seja de um indivíduo ou de um robô, eventualmente, quem sabe. De certa forma, o Google é um robô, a identidade de um robô. Por enquanto, tem umas pessoas programando ele, mas daqui a pouco já devem se aposentar. Assim. E, por outro lado, o outro elemento é a atenção. Então, como a gente discutiu na aula sobre jornalismo também, a credibilidade é meio que uma interação justamente entre informação, atenção e identidade. E esses dois elementos que vão organizar a produção econômica dentro da rede. Vão organizar, não, mas que são os elementos que já estão lá, que naturalmente estão lá para organizar a produção econômica dentro da rede. Na ausência de um suporte rival necessário. E aí eu queria ouvir aí do Gilson, porque mais ou menos essa é uma das áreas de trabalho, de pensamento.
Tem como conectar com som aí, não?
Tem, está com som aqui.
Mas deixa eu subir aqui para...
Só como está gravando, sempre usar o microfone.
Ok. Cadê o... Para onde que eu vou? Ah, boa.
Barra é esse teclado italiano, é o demônio. É,
não.
É esse FN e é barra.
Ah, tá certo.
Ok. Bem, eu vou ser bastante breve, mas acrescentar aqui um tema que não está presente no que foi falado até agora, embora a questão seja exatamente como introduzir esse tema no contexto desse enfoque da economia da informação. E o tema é dinheiro. Então, vocês viram que o Alexandre fez aí uma revisão de uma série de tipos, né, de bens, de mercados, de... características, como nós vimos, né, bens rivais, não rivais, públicos, privados, etc. E o dinheiro, onde é que entra nisso? Pergunta simples, e ao mesmo tempo ela remete, talvez, para a questão mais complicada nas suas inúmeras respostas ao longo da história da teoria econômica, que alguns chamam de ciência econômica. Bem, eu venho estudando isso desde o meu mestrado, acho que, na verdade, comecei até ainda na época da graduação, portanto, eu vou poupar vocês de uma análise muito detalhada da questão. Mas eu, digamos assim, pelo menos como provocação, posso garantir para vocês que há um assunto que a teoria econômica digere mal até hoje, exatamente o que é o dinheiro. E a partir de 1999, quando eu apresentei um projeto no Instituto de Estudos Avançados da USP, chamado Cidade do Conhecimento, em que o próprio concurso do IEA fora organizado pelo professor Imre Simon, que depois da seleção desse projeto foi um grande mentor e orientador desse trabalho com a Cidade do Conhecimento, que o Alexandre foi um dos pioneiros também, tanto na reflexão sobre esses assuntos, quanto em ações práticas de extensão na linha da inclusão digital. Mas desde aquele começo, quando a gente discutia que sociedade é essa em rede, e eu estou falando de 1999, quer dizer, é web menos 1.0, ou talvez menos 2.0, que essa questão me incomoda, porque ela já vinha na minha trajetória de pesquisa teórica, mestrado, doutorado, que é exatamente essa questão, o que é o dinheiro? E como essa pergunta é tão simples, ela provoca tanta confusão e, em última análise, talvez até seja a grande questão que você poderia dizer, não uma questão econômica, mas é o que é o dinheiro. Porque, mesmo do ponto de vista dessas várias teorias de tipos de bens, tipos de mercados, a separação entre público e privado, commons, de certa forma, você poderia até dizer que isso não é economia. Até iria ao ponto de dizer que isso não é economia. E que os autores teóricos, vários prêmios Nobel aqui, né? Stiglitz, falando de economia da informação, agora, mais recentemente, prêmios Nobel de economia sendo dados para estudiosos exatamente dessa dinâmica de bens informacionais, etc. Olha, estão ganhando Nobel de economia. Mas eu diria, talvez isso não seja economia. Por quê? Porque nenhum deles trata realmente da questão que, no meu ver, é a questão econômica por excelência, que é o dinheiro. A questão é muito misteriosa. E vocês veem que não aparece. Vimos várias definições interessantes, polêmicas, que geram todas essas discussões políticas sobre patentes, propriedade intelectual, né, regras de acesso às redes, etc. E o dinheiro não aparece. Então, essa que é, para mim, a grande questão. Afinal, o que é o dinheiro? Como que eu vou trazer para o universo da teoria monetária, das questões monetárias, essas questões sobre o impacto das redes digitais na sociedade, na economia e nos mercados. E desde alguns anos, observando esses vários teóricos, discutindo com Imre, Benkler, Yoshai Benkler, né, que é um grande autor nessa linha de dizer que há uma nova economia da informação, que a produção da informação altera dramaticamente as condições de organização da economia e tudo mais, que é esse universo no qual nós estamos nos movendo, mesmo o Benkler também não trata. Quer dizer, o livro se chama A Riqueza das Redes. Mas, na minha opinião, isso até me custou um certo atrito com o nosso querido e inesquecível professor Imre Simon, porque eu dizia, olha, o próprio Benkler, com tudo isso que ele está falando, para mim ele está mais próximo da engenharia do que da economia. Por quê? Porque não está tratando do dinheiro. Eu não posso conceber de uma teoria econômica que não enfrente a questão do que é o dinheiro, como funciona o dinheiro, qual a relação entre dinheiro e economia, e mercados, etc. Estou exagerando um pouco, mas é para realmente sublinhar bem como a minha perspectiva, o meu ponto de vista, passa por essas discussões e, ao mesmo tempo, enfrenta uma dificuldade que eu acho que essas abordagens não resolvem. Por mais relevantes, fundamentais, eu diria até essenciais que elas sejam para entender essa sociedade em rede, eu ainda sinto que elas estão mais próximas da engenharia, da teoria dos sistemas, da teoria da informação, da cibernética, enfim. São elaborações que, para mim, têm mais jeitão de engenharia, ainda que seja uma engenharia social, uma teoria da dinâmica dos sistemas abertos. Tem várias abordagens aí que estão muito em voga nos últimos anos, porque, de fato, é uma nova engenharia também que está surgindo, né? Quer dizer, não é mais uma engenharia mecânica, não é uma engenharia que lida apenas com o tangível, com o material, com a resistência dos materiais, mas é uma engenharia que lida com fluxos de elétrons e esses fluxos se articulam em camadas cujo efeito já não é apenas físico. Então, vou lá e estou ali conversando pelo Skype. Então, quer dizer, isso aí é telecomunicações? Sim, sobretudo é telecomunicações. É engenharia de telecomunicações. Mas é uma engenharia que se organiza de tal forma, com a tal complexidade, que o mergulho do ser humano nesses sistemas de engenharia exige dos próprios engenheiros levar em consideração dimensões que não são puramente quantitativas ou materiais. Então entra essa discussão toda sobre informação, né, como é que os fluxos de informação podem ser analisados, que tipo de sistemas eles organizam, que são sistemas, quando são sistemas abertos, trazem oportunidades de inovação interessantíssimas, mas cadê o dinheiro? Aquela musiquinha, onde está o dinheiro? E é complexo, realmente, se você varrer a história do pensamento econômico, você vai ver que não é nada trivial explicar o dinheiro. A existência do dinheiro, na minha opinião, talvez seja até, de novo, talvez exagerando, mas para fazer claro o meu ponto, realmente o dinheiro, a existência do dinheiro, e vejo que o dinheiro não existiu apenas no capitalismo, né? Tinha dinheiro até em povos chamados primitivos também tiveram as suas formas monetárias, e talvez seja realmente o único fenômeno econômico que, em última análise, não se reduz a uma dinâmica quantitativa ou material. Embora uma das teorias monetárias se chame exatamente a teoria quantitativa do dinheiro. Que vai dizer o quê? Que o valor do dinheiro depende da quantidade de dinheiro em circulação, assim como o valor da cadeira depende da quantidade de cadeiras em circulação, e assim por diante. Mas é apenas uma das teorias que já foi amplamente refutada inúmeras vezes. O fato é que não existe. Por incrível que pareça, estamos no século XXI e até hoje a ciência econômica não resolveu esse mistério do dinheiro. E eu acho que muito do que se apresenta hoje como a teoria das redes, ou a economia das redes, a economia da informação, continua não enfrentando essa questão. Então, foi o tema que eu acabei me fixando, misturando a minha existência pré-Cidade do Conhecimento, pré-Instituto dos Avançados, como um pesquisador de questões monetárias, também como um profissional economista que trabalhou em banco e, portanto, acompanhou muito de perto a operação do mercado financeiro, da política monetária, assim por diante, com a grande questão da virada do século XX para o século XXI, que são as redes. Inclusive notando que antes de toda a internet, antes da 1.0, a menos 3.0, quer dizer, como é que surgiram realmente as redes? Por que que elas surgiram? Claro, tem a história da guerra, tem a história dos sistemas de criptografia, tem toda uma vertente, vamos dizer, militar, que explica o desenvolvimento da engenharia das redes e da engenharia das telecomunicações. Mas, na prática, o que fez emergir globalmente uma rede em tempo real, né, o tal do online, antes do online virar isso que a gente hoje virou carne de vaca, site, internet, online, né, quando ninguém sequer imaginava que isso era possível, mesmo assistindo já alguns eventos pela televisão que eram transmitidos mundialmente, etc., mas a verdadeira situação online, em tempo real, em rede, foi exatamente a globalização financeira. Né? Quer dizer, foi a dinâmica monetária, uma das digamos, pontas de lança do desenvolvimento da própria tecnologia de telecomunicações. E não existiria globalização se houvesse apenas a telecomunicação transmitindo, sei lá, finais de Copa do Mundo para todo mundo. O que trouxe a globalização foi o dinheiro circulando em escala global. Mas, enfim, tem muitos aspectos, é uma questão que tem muitos aspectos. Então, o que eu tenho trabalhado ao longo desses últimos 8, 9 anos, e o Abdo também participou aqui do experimento, um experimento crítico que nós fizemos alguns 8 anos atrás, foi exatamente esse de colocar dentro da agenda da inclusão digital, do software aberto, né, do open source, do peer-to-peer, a questão do dinheiro. E nós fizemos lá no Rio Grande do Norte uma ação de inclusão digital que constituía em instalar um telecentro ali num vilarejo, num ponto turístico. Então tinha infraestrutura, tinha conexão via o tal do GESAC, que conectava via satélite, etc. E eu coloquei, além da inclusão digital, digamos, do acesso físico à rede, né, nós colocamos 2 experiências que foram pioneiras. Uma delas foi focar aquela infraestrutura não tanto no acesso à internet, mas uma infraestrutura como base a partir da qual fazer inclusão digital usando telefone celular, que foi totalmente pioneiro, isso em 2003, 2002 para 2003. Então era uma época que todo mundo achava que o Brasil ia ter telecentros, infocentros, bases de cultura, depois virou Casa Brasil, pontos de cultura. Antes de tudo isso acontecer, lá em 2002, a gente estava discutindo e falou, olha, não é nada disso, olha o celular. As pessoas vão ter muito celular no Brasil, porque a gente já observava a penetração de celulares acontecendo com uma taxa muito maior do que a do acesso a computadores e mesmo a centros. Lan House também era uma coisa que estava muito no começo. Então, essa foi uma inovação. A outra foi criar um dinheiro local. E, portanto, associar a inclusão digital a uma espécie de engenharia reversa do dinheiro. E, portanto, propor que aquele telecentro, que aquela base de organização local para o acesso à rede, servisse, na verdade, como uma ferramenta de acesso à tecnologia de criação de dinheiro. Fizemos, na época, inclusive nem fizemos o dinheiro digital, a gente mandou imprimir numa gráfica aqui em São Paulo, as moedas, as cédulas. Mais ou menos nessa mesma época, mais ou menos não, exatamente na mesma época, 2002, 2003, de forma totalmente independente, como acontece com os grandes acontecimentos científicos, né, ou de mudanças, assim, que você vê que não é só você que está pensando naquilo. Mas mais ou menos, exatamente nessa mesma época, mais ou menos a mesma coisa, em Fortaleza surge um movimento popular, num bairro de periferia, que cria sua própria moeda também. Que foi o Banco Palmas, que depois virou o Banco Palmas e tal. E nós criamos lá com a comunidade, com a liderança local, etc., criamos uma moeda, mandamos imprimir, tinha um patrocínio da Caixa Econômica Federal. Carimbamos ali o logotipo da Caixa, pusemos números de série e distribuímos aquele dinheiro na localidade. E observamos o resultado. Foi muito interessante. A moeda chamava Garatuí. A gente até brincava que os produtos eram todos gratuitos, porque você podia comprar com Garatuí. O que você podia comprar com Garatuí? Bom, então aí vinha toda a questão, o que está por trás do dinheiro, quanto vale um papel pintado. Foi tão incrível que as cédulas, várias histórias, vários causos que ainda não foram publicados. Ainda tem muita história para contar. Um dia ainda vou fazer a memória de todo esse projeto. Algumas coisas a gente andou publicando. Mas um dos causos é que exatamente o dinheiro sumiu. Nós pegamos o avião, fomos para o Rio Grande do Norte e despachamos ali o dinheiro, né? Aquelas cédulas todas impressas e tal. Deixa eu só desligar aqui o celular. E cheguei lá em Natal, cadê as cédulas, né? Cheguei lá em Natal, tinha sumido tudo. As cédulas, os cartazes, todas as... Aí descobrimos que tinha extraviado, tinha ido parar em Salvador. Foi um desespero, né? Na véspera da emissão da moeda, a base monetária sumiu, né? Finalmente chegou no dia seguinte. Fizemos a experiência. Muito interessante. E depois disso, continuei estudando o assunto, etc. Imagina, 7, 8 anos, muita coisa aconteceu. Em 2009, o Ministério da Cultura abriu um edital chamado Interações Estéticas. Residências artísticas em pontos de cultura. E aí eu apresentei o projeto, que já tinha sido interrompido há algum tempo lá, no local, mas que eu continuava estudando, discutindo, teorizando, indo a alguns eventos, me correspondendo com pesquisadores desse assunto em outros países, né? E, finalmente, esse projeto, com o nome Moedas Criativas, foi selecionado. Com o Imre, eu falava com ele que, olha, o que seria um peer-to-peer money, né, um open source money? Cheguei até a mandar a proposta desse... Seria um commons na área de finanças. Né? Quer dizer, como abrir o código do dinheiro? Assim como você fala, bom, open source, né, o software livre, o software aberto, o código aberto, ele causa todas essas mudanças na dinâmica da propriedade, portanto, nas relações entre compradores, vendedores, né? Ter, possuir, compartilhar e assim por diante. O que aconteceria aplicando essa abordagem ao dinheiro, se eu abrir o código do dinheiro? Até mandei para vários lugares essa proposta. Finalmente, o Ministério da Cultura, em 2009, selecionou o projeto. No final de 2009, para executar em 2010. E já em 2010, ele ganhou um segundo edital do Ministério da Cultura, que é o edital Cultura e Pensamento, para a organização de debates. E eu propus que se fizesse um ciclo de debates sobre o dinheiro e as novas tecnologias, seus impactos culturais e locais, no desenvolvimento e assim por diante. Foi engraçado porque esse segundo edital do Ministério da Cultura, ele tinha um prêmio, óbvio, né? Era R$90 mil, mais uma verbinha para você fazer a transmissão ao vivo do evento. E foram 220 propostas, um monte de gente do Brasil todo e tal. Finalmente, eu fiquei entre os 20 finalistas. Né? E aí fomos todos para Salvador, ia ter uma banca para examinar, e só teria 8 realmente premiados. Entre os 20 finalistas, teria 8 premiados. Aí, pô, passamos 2 dias lá, a banca arguindo, os projetos e tal. Aí saiu o resultado. Aí você fala, olha, nós temos dinheiro realmente só para 8, mas além dos 8, nós vamos dar o prêmio, pelo menos o título, para mais 4. Eu fiquei entre os 4 que ganhou o prêmio, mas não levou o dinheiro. Eles devem ter pensado assim, bom, já que você é tão criativo, né, cria moeda aí, leva o prêmio, mas não leva o dinheiro, você cria ela aí. Né? Aí naquela situação, tinha algum recurso do Interações Estéticas, enfim, ao longo de 2010... fomos avançando no desenvolvimento dessa proposta. Um belo dia eu recebo um telefonema da Procuradoria Jurídica do Banco Central do Brasil. Falei, pô, deve ser o pessoal que finalmente descobriu que eu imprimi dinheiro lá atrás. Já, finalmente chegou o processo, eu vou preso. Né? Tremi nas bases. Falei, será que cheque sem fundo não deve ser? Porque não iria a Procuradoria Jurídica do Banco Central por causa de um cheque sem fundo. Seria Serasa, alguma coisa assim. Aí atendi, não, sou eu mesmo. Não, professor, é o seguinte, nós vamos fazer o primeiro simpósio sobre inclusão financeira e a gente achava realmente que era um crime alguém quebrar o monopólio do Banco Central sobre a emissão de dinheiro. Fomos, inclusive, para prender o pessoal lá em Fortaleza, do Banco Palmas. Daí, quando a gente chegou lá, vimos que o pessoal não é criminoso, é um movimento social, é uma organização local. Então, a gente está fazendo agora um mea-culpa e trazendo esse tema para a agenda. Vamos fazer o primeiro encontro de inclusão financeira. Gostaríamos que o senhor, que foi um pioneiro nesse tema, fizesse o encerramento do evento, junto com o professor Paul Singer, que estava já também trabalhando com a economia solidária, moedas sociais e tal. Aí, acho que até chorei na hora de emoção. Não sei se é de emoção ou de alívio, né? Falei, pô, não serei preso por causa daquela moeda. Fui reconhecido em vida, né? E teve essa discussão em 2009, que foi em Salvador. Depois o segundo encontro de inclusão financeira em 2010, em Brasília. O tema está aí. Assim como a indústria do disco, do cinema, dos bens culturais, dos bens de informação, ela está sofrendo impacto, está se transformando em decorrência de redes digitais que mudam o conceito e até as condições de existência, de funcionamento das funções, vamos dizer assim, das instituições que fazem a mediação, a intermediação. Então, você poderia dizer que quando você troca uma música usando uma rede peer-to-peer, você está, entre aspas, vamos dizer assim, quebrando a indústria do disco. Ou seja, na verdade, você está desintermediando. Tinha um cara que era intermediário entre o artista e o público, e agora o público troca as músicas e a relação é direta do artista com o público. Como é que fica a gravadora? É um grande problema. Então, essa questão que as redes trazem de uma transformação nas condições de intermediação começa a aparecer também aonde? Na indústria financeira e na própria existência do dinheiro. Esse é um tema, então, que eu estou trazendo. Fizemos a experiência, estamos avançando com essa experiência. Levei a proposta, então, já no ano passado, para o BNDES, falei, olha, estamos fazendo essa discussão, e o BNDES patrocinou um evento que nós fizemos agora em março na USP, Moedas Criativas. Então, Moedas Criativas é isso, é um projeto de 8, 9 anos, ele vai devagar, que é para não ser preso, estou fazendo devagar, sentindo, né? Não só os limites legais, porque esse é um assunto para o qual sequer existem leis ainda, é uma coisa totalmente nova. Por lei, o Estado detém o monopólio da violência e da moeda. O resto tudo já abriu mão. Educação privatizou, infraestrutura, telecomunicações, bancos, tudo foi privatizado. Violência é o exército, a polícia. Se alguém quiser armar um exército, não é legal. E o dinheiro é um monopólio. Não pode qualquer um sair fazendo dinheiro por aí. Só que as redes permitem também uma desintermediação do Banco Central. É como se o Banco Central detivesse os direitos de reprodução do dinheiro, assim como uma indústria de disco detém os direitos de reprodução de uma obra artística. Só que, no caso, não é uma obra artística, é o dinheiro que todo mundo usa. Então, o que vai acontecer na sociedade quando as funções do dinheiro passarem a ser, digamos assim, apropriadas por redes colaborativas, por redes digitais? Que tipos de redes são essas? Que dinheiro é esse? Qual a relação desse dinheiro com o dinheiro, entre aspas, oficial, ou o dinheiro do Banco Central? O que poderá levar um comerciante ou um trabalhador a aceitar uma moeda criativa e não uma moeda real, dólar, ien, assim por diante? Esse é o tema. Então, obviamente, que não vou esgotar ele aqui hoje, mas acho que é uma contribuição para essa perspectiva de repensar a sociedade a partir das redes digitais. E eu queria terminar só mostrando para vocês um primeiro curtinha, metragem aí, que está no site do Moedas Criativas, onde, mais ou menos, eu peguei alguns materiais do próprio Banco Central, porque eles me deram todos os vídeos daquele primeiro encontro de inclusão financeira. E aí eu apenas mostro um pouco da experiência do Banco Palmas e a polêmica que no final surgiu também entre o Paul Singer e eu. Porque o Paul Singer defende a moeda social, e eu já não estou falando de uma coisa que é a moeda social, estou falando de moeda criativa. E o vídeo, ele não vai muito longe nisso, mas ele sugere que não é a mesma coisa. E, de qualquer maneira, tanto a moeda social quanto a moeda criativa são criações de instrumentos, moedas, meios de pagamento, né, unidades de conta, coisa que funciona como dinheiro, e que não é emitido pelo Banco Central. E isso coloca um desafio para o próprio Banco Central. Felizmente, por enquanto, o Banco Central do Brasil está até apoiando e estimulando que se faça coisa nessa linha. Mas, na semana passada, já o Banco do México está intervindo lá num movimento. Recebi o e-mail do pessoal pedindo socorro. O Banco Central vai mandar prender todo mundo. Porque lá eles não estão aceitando, achando que a moeda social pode destruir a moeda mexicana. E aí, soa o alarme, e no México o pessoal talvez seja menos generoso do que o Banco Central brasileiro. Mas é uma discussão que está cada vez mais intensa em todo o mundo, especialmente no momento em que, de novo, a gente tem uma crise financeira em escala global, a crise do dólar. Aqui você vê também, quer dizer, o real se valorizando, o dólar se desvalorizando. Então, para que serve, ou a quem serve essas moedas que estão aí? E qual é o espaço e quais são as tecnologias que existem para criar outras moedas? Como é que a teoria econômica, que até hoje não resolveu a questão do dinheiro, vai resolver agora, que está se tornando ainda mais complexo? Então, aqui eu só estou colocando aqui a referência ao BNDES, que está patrocinando esse projeto. E agora aqui, será que ele vai conseguir? Só clicar. E aí, eu posso...
Abre o próprio site
do Moedas criativas, pronto. Pode dar play. Opa. Tá, já está indo. Só o som que... Só põe de volta no começo, só para... Ele começa com esse cara que é o procurador-geral do Banco Central fazendo meia-culpa, dizendo, olha, a gente atrapalhou essa história. Vocês vão ver aqui. Opa, por favor.
Primeiro, bem do começo, quando você começou a falar, que eu fiz esse curso ano passado, né? Acompanhei o grupo de discussão ano passado. No ano passado eu tive o prazer, eu não sei agora, talvez esteja mais confuso, de descobrir que a economia não era, que se tratava só do dinheiro em si, sim como o homem lidar com os recursos que a terra dispunha da melhor maneira. Isso ficou martelando na minha cabeça um ano. E agora, um ano depois você vem e traz exatamente o contraponto que sempre martelou na minha cabeça. Obviamente essa, a economia como o porquê do dinheiro e etc. Todas essas questões que são... Acho que nunca são feitas.
Né? Não são feitas.
Não são feitas. Mas que vantagem leva o banco? Por exemplo, por que o Banco do Brasil acha que isso vá para frente?
O Banco Central, você disse.
O Banco Central, no caso.
Eu acho assim, não é que ele ache interessante ir para frente, acho que ele se deparou com uma realidade, como o próprio procurador aqui vai falar. Né? Eles foram para prender mesmo, porque não pode. É um monopólio. E ele chegou lá e viu que não era um bando de criminosos querendo dar um golpe. Era uma comunidade se organizando para criar seu próprio dinheiro. Então, acho que eles tiveram uma generosidade, uma presença de espírito, que os mexicanos, por exemplo, agora não estão demonstrando, de falar, não, pera lá, vamos tentar entender isso aqui. Que a gente, por tanto tempo, não... Por que que acontece, como acontece... Quais devem ser as regras, porque não se sabe ainda quais são as regras, é um assunto novo. Então, digamos que do ponto de vista de teoria econômica, esse é um assunto, ele não é novo, mas nessa versão onde a tecnologia te traz a possibilidade de fazer redes de troca, onde essas redes de troca são monetizadas, essas trocas também são monetizáveis, por exemplo... Não sei se vocês já ouviram falar do Karmas. Você poder ter... Tem certas redes, são redes colaborativas, onde quanto mais você colabora, mais a tua reputação aumenta. Então, a reputação é uma moeda. Como é que você vai representar isso? Ah, pode ter um uma moeda ali, uma moeda nesse sentido. É alguma coisa que representa, né? Portanto, não é algo diretamente material, já é uma representação, já que alguém tem que criar um indexador que vai refletir, por exemplo, quantas pessoas votaram em você ou acharam legal o teu post, e aquilo vai te dando uma reputação. E aí vem a pergunta, bom, então como se cria essa reputação? É a mesma coisa, você pode perguntar do dólar. Bom, o dólar está aí, o dólar tem uma taxa de câmbio, né? Um dólar é R$1,58. Como se cria essa reputação? Porque ele também está associado a quê? A redes de informação. Outros dinheiros.
Do Fora do Eixo, agora, que está ficando bem popular, né?
Vai aparecer aqui no vídeo.
Ah, legal, porque eles estão com uma casa aqui no centro da Liberdade, eles abriram uma das filiais deles ali, né?
Isso.
Justamente que eles estavam falando que, quando, parece que lá em Cuiabá teve a ideia do cubo, né?
Isso.
Só que também eles criam moedas diferentes por ali, que justamente a ideia, eu não entendi direito a diferença entre moeda criativa e a social, mas acho que nesse sentido da criativa é justamente, às vezes, você monetariza, mas para facilitar a tua vida de, bem, o que, que você tem? Que é a economia, né? Eu preciso de um fotógrafo, eu preciso de um designer gráfico que eu não consigo, minha banda, ter. Então, se criou uma moeda para, bem, eu tenho uma banda, eu tenho como tocar, mas eu preciso de um designer. Então, eu posso tocar na tua casa noturna, você que conhece fotógrafo, pode fazer essa fotografia para mim. Então, de fato, você começa a fazer uma economia, acho que nesse sentido de criativo você quer dizer... É porque justamente está pautada na cultura, nessa questão de solucionar questões ali, né?
A social está
mais na matéria, de fato, matriz econômica de soluções mais isso. Estruturantes, pensando na sociedade como a moeda que soluciona qualquer âmbito de troca, sua comida ou seu... Se bem que eles disseram que até eles tinham um problema no começo, que até a questão da cerveja era uma questão para eles mesmo. Os artistas gastavam muito essa moeda com cerveja.
Aqui tem um depoimento que vocês vão ver do cara que montou isso, que eu acho muito interessante, porque é um depoimento onde ele, de fato, se nós vivêssemos num país civilizado, esse cara do Fora do Eixo já estava preso faz tempo, né? Porque o que ele fez foi aplicar um golpe. Mas, claro, ele é bacana, ele é legal, ele é artista, foi um monte de artistas, então dá uma nova chance para ele. Mas no vídeo aqui, que é um vídeo que eu consegui a partir de um seminário em que ele apresentou essa experiência, ele diz com todas as letras que ele fez um negócio que ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Você veja a gravidade disso. E o cara é um líder aí de um movimento artístico, circuito Fora do Eixo e tal. Então ele foi lá e falou, olha, eu fiz um negócio sem saber o que eu estava fazendo. E quebrou. Bom, o Bernard Madoff fez igualzinho e está preso. E aí, por que esse cara não está preso? Enfim. É uma situação nova, com atores novos, com propósitos diferentes, mas vocês vão ver aqui no vídeo o Pablo Capilé falando.
A ideia também não é quebrar a economia, porque, na verdade, o pessoal do Fora do Eixo ainda não está produzindo câmeras fotográficas nem nada, é justamente criativo no sentido que eles estão trocando serviços.
Sim, mas de qualquer maneira tinha cerveja lá, alguém tinha que pagar a conta da cerveja.
Alguém
tinha que
comprar cerveja, justamente.
Alguém tinha que ir lá comprar cerveja. E a Brahma não estava aceitando o cubo. Então, e aí? É só clicar aqui? Ei! Apertei no lugar errado aqui. Onde é que aperta?
Tá. Desenvolver um espírito comunitário, um grupo humano? É isso mesmo. Mas se, porventura, este assunto nasceu de uma iniciativa de alguma autoridade, em algum momento da vida da instituição, deve assumir como a minha culpa também, falando como dirigente da Procuradoria Geral do Banco Central, que acabou criando empecilho ao desenvolvimento saudável dessa iniciativa já ao longo de alguns anos ou décadas até.
Vou falar um pouco sobre o Banco Palmas, que é um empreendimento de finança solidária com crédito para investimento de pequenos comerciantes, produtores locais aqui do Conjunto Palmeiras.
Trabalho com a moeda Palmas desde o início, há 12 anos. E a minha venda aqui melhorou muito. Quer dizer, melhorou, está sempre, está, a gente está, tem mais ou menos 20% da venda do comércio é com moeda Palmas. A vantagem é porque é 20, 30% ao mês, a mais, né? Porque os comerciantes também que recebem a moeda, eles vêm comprar no bairro, né? Eles compram no bairro, então fica girando no bairro a moeda.
A moeda social não tem sentido fora do seu contexto. Não tem sentido fazermos uma discussão de moedas que não é o real, vamos chamar assim, todas as outras, como se fossem tudo igual, são moedas ligadas à economia solidária. Né? Significa que ela serve a uma comunidade que a autogestiona. Estamos falando de comunidades pobres, em que, a meu ver, essa é a minha opinião, a própria pobreza é a escola da solidariedade. Quando ele não paga, quando ele fica inadimplente, ele merece mais crédito. Ele recebe esse crédito a mais e em algum momento ele se recupera e paga o antigo e o novo.
Nós fomos descobrindo coisas. A incubadora entrou como uma incubadora de cooperativas populares. Em primeiro lugar, que as cooperativas e as associações são muito frágeis. Elas não têm condições de levar adiante o seu projeto nessas condições da cidade grande, né? De um bairro imenso e periférico.
A gente precisava criar um sistema de crédito que ele pudesse receber e gastar como ele achasse que devia gastar. E aí surge o Cubo Card. A gente começou a distribuir muito card para as bandas. A gente não tinha noção do que ele estava fazendo, era uma tentativa bacana de fazer com que elas recebessem uma remuneração. Então elas recebeu 500 card, 1000 card, 1200 card, 1500 card. Chegou um determinado momento que a gente tinha 300 mil cards no mercado e a gente não tinha condição de pagar aquilo. Então a gente literalmente quebrou. Foi aí que a gente começa a perceber a necessidade de ter um lastro. O que era o lastro? Na verdade, a gente não tinha que diminuir o número de cards que a gente estava entregando. A gente tinha que aumentar o nosso lastro. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia também começar a trazer iniciativa privada para perto. Já que a gente fazia eventos e os eventos estavam com um público cada vez maior e etc., começou a aparecer algumas empresas querendo ser ponto de venda. E começar a integrar as empresas ao sistema de crédito e mostrar para elas que elas são empresas socialmente, socioculturalmente responsáveis por aquilo que está acontecendo. De produção de cards hoje, a gente tem na rua, na última conta nossa, uns 220 mil cards. Esses 220 mil cards ficam girando entre os produtores de card, o Cubo Card e as frentes gestoras que redistribuem para a cidade. Então, qual que é o papel do Cubo Card? É estar constantemente tentando recuperar os cards das frentes gestoras.
Mas além da moeda social, o que me chamou a atenção é que as comunidades esperam desses bancos o crédito. A comunidade espera desses bancos aquilo que ela não consegue nas instituições financeiras formais. De que forma? Nós, como instituição, estamos tentando há 12 meses construir uma parceria com o governo do Estado que deliberize a formação, a disponibilidade desses fundos. Mas e a política de concessão de crédito? Vai obedecer a que critérios? A dos bancos tradicionais?
A gente está falando, por exemplo, como você chama a atenção, de uma situação em que você, num primeiro momento, você só troca a moeda por uma moeda que vai circular no local, porque a gente está trabalhando mais nos bancos comunitários, né? De fato falta um pedaço da solução que está precisando. Dependendo da estrutura, dos objetivos sociais desse trabalho, daquele banco comunitário, você vai ter uma possibilidade de trabalhar. Se estiver trabalhando com um grupo que, por exemplo, já trabalha, ou enfim, optou, ou teve teve a oportunidade de trabalhar, tem uma organização e foi para um modelo em que não tem o lastro com real, né, que é um bônus de criação do próprio grupo, não significa que ele por isso não pode ter crédito nesse bônus ou não pode entrar numa situação de crédito. Mas será que essa que é daquele momento, ele pode juntar isso com o crédito real, o crédito em moeda social, mas será que é essa o que vai resolver? Então, acho que a gente, de fato, esse é o desafio. Infelizmente, não consigo contribuir com a ponto final.
Surge ali um banco comunitário, o Banco do Brasil, opa, aqui eu posso colocar um correspondente bancário. Mas se colocar um correspondente bancário, já não é um banco comunitário, já é um outro sistema. Então, acho que a gente não deve escamotear essas divergências, são divergências de formato, de sistema. Quer dizer, uma coisa é pensar a economia solidária como um processo autogestionário, local, onde o contexto limita a escala que ele vai operar. É quase uma solução caso a caso. Enquanto, de outro lado, o Brasil se destaca internacionalmente como um dos espaços mais impressionantes quando se dá quantidade de correspondentes bancários, como essa tendência ela vem se firmando nos últimos anos, e ela, obviamente, busca escala. Quer dizer, o Bradesco, o Banco do Brasil, enfim, essas instituições, quando buscam a expansão da sua rede usando esse mecanismo, elas não estão pensando em autogestão, não estão pensando em economia solidária, estão pensando em market share. Eu acho que se um banco comunitário opta por ser um ponto de correspondente bancário, ele está mudando de natureza. Ele está saindo do quadro da economia solidária, da autogestão local, daquele contexto de pobreza específico, para se integrar a um sistema muito mais amplo, onde ele vai estar lado a lado com dezenas de milhares de outros correspondentes bancários, sob uma legislação, um conjunto de regras e assim por diante. Então, a gente vê hoje, numa escala global, que as tecnologias de informação e comunicação trazem para muitos setores da economia, não apenas o financeiro, esse espectro, esse desafio da desintermediação. As novas tecnologias, inclusive essas redes peer-to-peer, né, que estão desafiando a indústria do disco, a indústria do cinema e outras, elas desafiam também a indústria financeira. O nome banco aqui talvez nem seja mais apropriado. É realmente isso, uma cooperativa, uma instituição de autogestão, ajuda mútua, local, né? Uma instituição comunitária, uma cooperativa, uma ONG, é isso. Quem esteja chamando de banco comunitário nem deve ser chamado de banco. Será que é o Banco Central que tem que supervisionar isso? Quando a gente fala que o banco comunitário é uma entidade financeira, mas faz toda uma teoria econômica para dizer que isso não é economia, mas é antropologia, Então não é economia, então não é finanças. Naquele contexto de isolamento, a dádiva, a caridade, a solidariedade tem um papel, mas isso não é banco. Por que chamar de banco? Ah, bom, mas ele imprimiu uma cédula. Então aí temos uma questão.
Curtinha, obviamente que também não esgota o assunto, mas eu quis reunir essas várias perspectivas para mostrar que é polêmico e, inclusive, questionar por que, que o Banco Central tem que ficar em cima disso. É banco mesmo? Ah, não, mas é um banco comunitário. Bom, então você quer que o Banco Central interfira no que você está fazendo? Fica uma ambiguidade aqui, né? Não, eu quero fazer um outro sistema alternativo, complementar, que não tem nada a ver com a maneira como os bancos operam. Ao mesmo tempo, não, mas eu quero que o Banco Central me ajude, me regule, eu quero apoio. E depois tem essa situação, Bradesco, Banco do Brasil, eles também estão querendo fazer a inclusão dos pobres. Só que eles vão fazer lucro em cima disso. E que lucro? Então, eu quero ser um banco comunitário, ou eu quero fazer uma rede peer-to-peer, onde eu utilizo as tecnologias de informação e comunicação para uma outra modalidade de monetização das relações, mas que não tem nada a ver com o banco. isso não está claro. Eu acho que o que eu procuro nesse curtinho aqui é só levantar a lebre. Deu muita polêmica lá, né? Porque, de fato, acontece muito isso. Já tem vários casos. O próprio Banco Palmas é um caso assim. Começa como uma moeda, daqui a pouco o cara está vendendo a apólice de seguro para o Banco do Brasil. Ô, pera lá. Mas você não era alternativo, complementar, anticapitalista, solidário? Agora você está ajudando ao quê? Ao acionista do Banco do Brasil ter mais dividendos? Porque é evidente, eu falo, estou pegando toda essa gente pobre aqui e estou vendendo a apólice de seguro para eles. Para quem? Para o Banco do Brasil. Então você virou um intermediário, que é o que chama correspondente bancário. Estou fazendo, descontando, fazendo pagamento de contas, tal, para os pobres. Bom, isso não tem nada diferente do baú da felicidade, do que gerou o Banco Pan-Americano. É isso? É esse o caminho? Isso já no debate de 2010... Estava o Joaquim, que é um cara super popular e super liderança do Banco Palmas. Não, porque agora nós estamos vendendo seguro, agora nós estamos fazendo crédito isso, crédito aquilo, estamos pegando, repassando o crédito do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil. Ô, mas o teu projeto não era de moeda social e local? Quer dizer que agora você é um representante dos bancos? Essa é a ideia de banco comunitário? É você explorar o pobre, só que... Você fez uma moeda no meio, todo mundo acredita que aquilo não é capitalista. É ou não é? Então, foi o seguinte, se é para fazer isso, então para que precisa do Joaquim? Porra, pega lá, vai lá no Banco do Brasil e pega. Ou vai pela internet, faz um application form ali, né? Faz uma, se inscreve e fala, eu quero receber o Bolsa Família, o Bolsa Costureira, o Bolsa Agricultor. E recebe e acabou. Quer dizer, a partir do momento em que uma liderança social que se coloca num discurso e numa prática, até certo ponto, alternativa, complementar, de desintermediação, dá um passo e volta a ser ele próprio um representante dos intermediários, não é uma coisa você pegar o... Sei lá, como se o pessoal do Torrent, de repente, virasse representante da EMI, ou da Sony, ou da Columbia Pictures, tal. Aqui a gente juntou uma rede super legal agora, agora nós vamos vender mais barato. Não, pô, mas você não estava quebrando aquele sistema, se colocando como uma opção? E vai segurar o cara, porque ele fala, não, mas, pô, mas eu estou vendendo, estou tendo uma comissão aqui do Banco do Brasil, cada operação que eu faço, isso me gera dinheiro que eu vou poder fazer ações culturais e tal. Pô, beleza, então você é igualzinho o Bradesco, só que você é pequenininho e tem um discurso de esquerda. Só que a tua prática... Vixe, foi um quebra-pau, né? Você falou, eu não tenho rabo preso, eu sou professor e pesquisador, quero também fazer moedas, mas assim, eu sei o que é um banco e o que não é um banco. Então, o Banco Central está olhando isso, nem o Banco Central sabe muito bem o que fazer. Agora, quando eu vejo o cara dizendo que ele virou corretor de seguros, bom, então você está igualzinho o corretor que tem escritório na Angélica, vendendo seguros para as corretoras ou para os bancos. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que você está em Fortaleza, num bairro pobre, onde todo mundo acredita em você. Você está abrindo qual é a tua taxa de intermediação? Quanto que você está lucrando na operação? A acumulação volta. Exatamente. Ah, mas eu vou acumular para depois distribuir. Ah, bom, isso é o que o Delfim Neto falava também. Deixa o bolo crescer que depois a gente divide. Aí esse depois, quem? Nós quem? Quem vai dividir? Em cima de qual critério? Então, assim, a questão ela é realmente espinhosa, porque você pode começar como fazendo uma moeda open source e, de repente, você escorrega e aquilo vira apenas uma ferramenta para você... Não, eu também não consegui, mas acho que nem ele conseguiu. Porque você vê que ele foi emitindo tal. Aí ele falou, não, agora a função do CuboCard é resgatar o card, e o mais importante é que as frentes de geração de CuboCard resgatem o card. Olha, não foi só você que não entendeu. Eu também não entendi. Para mim continua pirâmide, continua uma coisa meio parecida com o Madoff ali, entendeu? Começou na rede da turma que acredita nele. Então, é o que acontece. Por isso que o dinheiro é um assunto tão complicado, porque o dinheiro, ao contrário da engenharia, que de certa forma quantifica relações entre grandezas, né, variáveis, mensuráveis, o dinheiro ele representa em última análise o quê? Aí volta pelo menos para uma outra teoria do dinheiro, dos juros, que é em especial a que eu acabei estudando e a que eu acho que é, na minha opinião, a que está correta, que o dinheiro nada mais é do que a expressão da confiança que você tem na pessoa que imprimiu o dinheiro. Só isso. Ah, quanto vale o dinheiro? Depende do estado de confiança. Ele circula se as pessoas confiam nele. Não é a teoria quantitativa. Ah, se tiver muito dinheiro, ele vale pouco. Se tiver pouco, ele vale muito. Não é como banana, carro, qualquer bem, que a escassez dele, segundo a teoria convencional, né? Quando uma coisa é escassa, ela tem maior valor. Se a demanda é maior que a oferta, tem maior valor. Se a oferta é maior que a demanda, cai o preço. Esse é o senso comum e a teoria convencional. O dinheiro, nessa visão... de que é uma teoria, inclusive, informacional, e talvez, de certa forma, até psicológica do dinheiro, o valor do dinheiro e das coisas que são, o que tem o seu valor representado no dinheiro, depende da confiança. Tanto é que, quando há uma crise de confiança, o que as pessoas fazem? Querem se livrar daquele dinheiro e ou pegar um outro dinheiro ou ir para algum bem tangível, imóveis, ouro, alimentos, estoques, se livra do dinheiro. Por quê? Crise de confiança. O que, que determina a confiança numa sociedade? É muito mais complexo como fenômeno social, psíquico, psicologia de massas, etc. Uma bolsa de valores, de repente aquele negócio começa uma especulação, quer dizer, processo de especulação financeira e de crise financeira, eles são totalmente, entre aspas, lastreados o quê? Na confiança do público. Então aí entra o quê? A mídia, né? O marketing, as aparências, uma série de fatores que, de fato, não são materiais, tangíveis, são completamente imateriais, antropológicos, psicanalíticos. É o medo de alguma coisa, falando, então agora eu vou passar a entesourar, ou vou acumular, vou fazer estoques de feijão, porque o preço do feijão vai subir. Por quê? Porque você acha que vai acontecer aquilo, você começa a ter aquele comportamento. Só que isso a teoria econômica, ao longo de séculos, ignorou. E continua ignorando. Porque continua com teorias quantitativas que estabelecem relações, de certa forma, técnicas entre as quantidades que estão circulando e os comportamentos dos agentes que estão interagindo. As tecnologias de informação e comunicação, as redes digitais, trazem possibilidades de desintermediação e construção de confiança que não existiam até então. Portanto, tem espaço para criar outro tipo de dinheiro. Agora, a relação dele com o sistema que está aí é uma questão delicada, tanto é que você vê todo mundo falando, bom, então posso fazer crédito? Então não é só o dinheiro, é crédito. Quem pode ter crédito? E quem pode dar crédito? A própria palavra crédito já diz, acreditar. Acreditar. Coisa completamente nas nuvens. Né? É cloud economics. Né? Cloud computing é cloud economics. Bem, eu queria agradecer o convite. Eu tenho que achar energia agora para fazer uma entrevista, que vou ter que fazer uma gravação de um podcast. Mas acho que, enfim, realmente agradeço a oportunidade. E acho que a gente bate bola aí na sequência.
Muito bom. Valeu.
Não na Casa da Cultura, está no site Cultura Digital. .br/ o meu sobrenome, Schwartz.
Se não está ligado à Casa da Cultura Digital, esse site. Então, a cidade com as minhas pedadas seria na USP.
Na USP, aí é o cidade.usp.br. Ah, depois a gente pode fazer uns links aí.
Vou colocar no site.
Beleza.
No link também, na aula, dentro da aula.
Tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Olha, isso que eu falei do Pablo é tudo, claro, são butades, como a gente chama, né? São brincadeiras e tal. Ele é um cara extremamente inteligente, uma liderança importante, né? Mas você vê como o assunto é delicado. Ele mesmo sabe o tamanho do abacaxi.
Valeu. quer já entrar aí? Teria outras coisas para falar, mas a gente também está sem muito tempo e acabaria falando mais coisas que você já estaria pensando em falar. Então, você trouxe uma coisa?
Bem parecida com a que eu usei no curso do ano passado.
Certo.
Mas acho que até pelo tempo, talvez fosse mais interessante eu entrar um pouco nas coisas que você falou e...
Tá legal. Sinta-se à vontade.
Aí, não sei.
Sinta-se à vontade.
Até que horas a gente
costuma... A gente tem meia hora, na realidade. 10. Tem meia hora.
Tá. Então, acho que isso é o melhor mesmo. Bom, meu nome é Miguel Vieira.
Ele é o Miguel Vieira, estou trabalhando na Faculdade de Educação da USP, na tema de commons educacionais, né? E teria tido bastante a contribuir na aula sobre recursos educacionais abertos, talvez, mas tudo bem. Mas então, e aí hoje é parte talvez até mais difícil de achar é alguém que possa falar sobre commons, então. Então é isso aí.
Eu faço a minha pesquisa na educação, mas a minha pesquisa é um pouco, tem um fundo teórico forte, então é menos sobre as especificidades disso na educação e mais uma discussão geral assim, sobre bens comuns intelectuais. É interessante eu entrar aqui, eu acho, no que o Ale apresentou, porque tem uma interface grande nessa tradição de estudos de bens comuns com a economia. Bom, falar um pouco dessa tradição de estudos, então, como é que começou isso? Tem registros na literatura aí, de história, de economia, de bens comuns, de coisas que são compartilhadas por uma comunidade, coisas que são tidas em comum, não são tidas... privativamente por cada indivíduo, mas são de controle coletivo, de posse coletiva. Então, um caso muito citado é das terras medievais, de determinadas terras medievais que eram tidas em comum pelos servos. Os servos tinham direitos comuns sobre as terras, mesmo as terras dos senhores. Eles tinham determinados direitos, por exemplo... O servo tinha, em determinadas áreas, o direito de, na terra do senhor, mandar o porco dele para pastar. De entrar para pegar uma frutinha X. Então, você tinha essa noção de que a fruta, a passagem do porco, o caminho que o servo percorria para chegar em determinado lugar, era comum, não era privado. O senhor não podia impedir ele e falar, não, isso é meu. Não, isso é comum, isso tem a ver com aquela comunidade e tudo mais. Esses bens comuns de terras medievais foram cercados. Eles foram, no geral, eliminados na Europa. Mas eles não eram os únicos que existiam. Existia muita coisa em comum, tida em comum na história. Elas foram diminuindo, mas ainda tem. E por volta dos anos 80, uma pesquisadora importante nessa área, que ganhou Prêmio Nobel de Economia, aí as interfaces de economia a gente já vê, que é Eleanor Ostrom, o nome dela está citado aqui na apresentação da lei, se vocês procurarem, vocês vão achar. Se tiverem... Está aí? Exatamente. Aqui um verdinho embaixo. Eleanor Ostrom. Ela começou a fazer pesquisas empíricas de casos onde houvesse esse tipo de compartilhamento. Comunidades tendo coisas em comuns. E qual que era o interesse dela? Ela queria avaliar se era correta a ideia que prevalecia até então de que, quando uma coisa era tida em comum, o destino final era fracasso, necessariamente. De acordo com o pensamento econômico que vigorava naquele momento, e muito por influência de um determinado artigo que fez uma analogia com isso, falando, olha, se você tiver um pasto comum, pasto comum é um exemplo clássico disso, se a gente pegar as premissas que são corretas, econômicas, por exemplo, de que o indivíduo vai fazer o que é mais interessante para ele, ele vai colocar isso em primeiro lugar, ele vai pensar a curto prazo, Aí ele, o cara faz, nesse artigo, que é um artigo que é o da tragédia dos rocios, que o Ale coloca, Tragedy of the Commons, esse pasto vai fracassar, no fim. Ela queria investigar empiricamente essas comunidades que compartilhavam coisas para ver se isso de fato ocorria. E ela demonstrou, ao largo de uma pesquisa bastante extensa, ela é uma pessoa assim, que gerou uma fertilidade de estudos. Muita gente fazendo estudos nessa área. Mostrou que nem sempre é assim. Tem muitos casos em que essa posse comum é sustentável e sustentada ao longo de séculos. Tem vários casos em que é de séculos. Tem um caso que ela estudou, que era de manejo de água na Espanha, que nem se sabe bem quando começou, pode ser que seja milenar. É uma coisa... E aí ela tem esses casos. Tem o caso que o Alê mencionou de estoques de peixes. Tem vários casos no mundo em que tem esse manejo coletivo. Bom, agora eu vou chegar nessa interface com a economia. Ela trabalha, a metodologia de análise dela é fortemente calcada na economia. Só que a área dela, de fato, é a ciência política. É a ciência política influenciada por essa teoria econômica. Então ela realmente trabalha com esses conceitos da questão da rivalidade, da exclusividade. Esses conceitos são bastante importantes ali na metodologia. Mas quando ela vai definir mesmo, por exemplo, definir o que é um bem comum, eu tenho a sensação de que ela está trabalhando mais no campo da ciência política. Então ela define... E aí tem uma coisa que fica muito confuso, mas que eu peço a tolerância de vocês, que é... Tem uma sobreposição desses conceitos, do que eles significam na economia e do que eles significam na ciência política, e particularmente nessa área de bens comuns. Então, por exemplo, bem privado, qual que é o corte, digamos? Na economia, na teoria econômica, a definição passa pelas características dos bens. Então, quando você vai ver a distinção entre bens privados, comunitários e públicos, o que é? O que define se um bem é privado, comunitário ou público? É a característica, digamos, intrínseca dele ser rival ou não rival, exclusivo ou não exclusivo. A pegada da ciência política, e particularmente na área de bens comuns, é um pouco menos... Isso entra em questão. Mas o principal é como que as pessoas tratam aquelas coisas. Então, o bem comum, nessa tradição de estudos, o traço essencial é ser compartilhado por pessoas. Então tem mais a ver com relações sociais e com, talvez, assim, os aspectos jurídicos de propriedade. Então, a propriedade é como... O aspecto jurídico da propriedade, a gente poderia dizer que é como as pessoas manejam essas coisas, né? Então, para ela, o bem comum é o bem comum que é... Nessa teoria, é o bem que é tido em comum. O bem que é privado é o bem que é tido no regime da propriedade privada, que é tido por indivíduos exclusivamente. E o bem público, aí fica bem diferente, aí a sobreposição provoca confusão. O bem público é o bem que é tido pelo Estado. Então, aqui, né, na economia, o bem público tem... ele pode ser gerido pelo Estado, mas... Nem sempre. Né? Então, é só para... E eu não estou falando isso para contrapor, não. É interessante, porque essas coisas realmente se sobrepõem na teoria. O que acontece? Ela vai notar nos estudos que o bem comum que ela avaliou normalmente segue esses traços. Normalmente, nos casos que ela foi estudar lá, a maioria bate com isso. Só que aí chega... A internet. Né? E aí você tem muitos bens que seriam públicos, nesse sentido, o conhecimento fluindo pelas redes, por exemplo, seria um bem público. E aí tem toda uma discussão de, é possível aplicar essa teoria de bens comuns para esses bens que, na teoria econômica, seriam bens públicos? Né? É nessa discussão que está, digamos, a minha pesquisa, que está o meu trabalho. Assim, como que você consegue, se é que você consegue, transpor essa teoria para bens que são não rivais, né? Não rivais e não exclusivos. Então, isso acho que é uma coisa que seria interessante assim, né, para pontuar já. Agora, para acrescentar um pouco algo que talvez seja mais do meu desenvolvimento assim, nessa trajetória, porque aqui eu estou expondo, sem julgar muito, o que é essa tradição aí, né, de pensamento. Mas para entrar um pouco, vai num modo um pouco mais opinativo, talvez, eu diria que é interessante a gente cruzar essas duas perspectivas, a perspectiva da ciência política e a perspectiva econômica, porque eu acho que a perspectiva econômica que olha a natureza dos bens, ela não resolve 100% das questões. E, mais do que isso, ela também, isso eu acho que estava implícito na apresentação do Alê, de alguma forma, a não rivalidade e a não exclusividade, ela não é absoluta, né? Não existe uma coisa que seja absolutamente rival e absolutamente não rival. E a exclusividade da mesma forma, né? Essas coisas, uma ideia que a gente poderia dizer que, se a gente pegar a citação do essa primeira aqui do Jefferson, seria absolutamente não aqui é não rival ou não exclusivo, hein? É não rival, nesse caso, né? Seria absolutamente não rival. A gente pode dizer, então, que todas as ideias são absolutamente não rivais? Isso depende um pouco dos casos, né? A gente não pode falar na abstração, nesse sentido. Se eu estou no interior da Amazônia e o meu computador está acabando a bateria e eu quero deixar aquele livro que eu tenho em e-book aqui na aldeia, a ideia fica bem mais rival do que ela seria aqui no centro de São Paulo, com Wi-Fi por todo canto e tudo mais. Então, a não rivalidade, a não exclusividade também dos bens intelectuais, ela depende muito dos bens materiais, da própria camada física que está por baixo disso.
A própria teoria do materialismo histórico marxista, se você for ver, quando ele está falando lá no Capital, ele fala muito justamente que as próprias ideias surgem justamente de uma base material, e quando você na verdade, você pôr uma ideia em prática, também é você manejar o material para criar outras coisas que vão trazer outras ideias. Então, a própria ideia da dialética já tira essa ideia de da rivalidade, puras ou não. Porque o próprio fato de você ter uma ideia é porque você já teve algum contato com o seu mundo material e já teve justamente uma sinergia com esse fluxo e tal. É porque existe também essa tradição mais esquerdista que às vezes esquece que justamente já existia um pensamento de fluxo das informações e de justamente que não existe a ideia pura nem o material puro. Justamente uma coisa molda o outro e você não consegue entender eles estanques, né? Eles são, na verdade, retroalimentado, não sei se o termo retroalimentado é certo, mas justamente esse fluxo ele está o tempo todo na realidade. Você não consegue, na verdade, a teoria dele é só para você tentar congelar e entender o quadro, mas ele não, aquilo ali não existe, só o material ou só a ideia ou as coisas assim de fato essenciais que ele falava. Na verdade, é esse montão de coisas que você não existe. Enfim, a ideia. Com certeza você já escutou aquilo, ou você viu aquilo, ou de alguma maneira aquilo trouxe consequências. E é louco ver que o materialismo histórico também trata disso. E ele também traz algumas coisas atuais para o nosso mundo da era da informação, tal, que eu fico um pouco nisso, porque eu fiz ciências sociais também. E aí, tipo, muitas vezes você escuta que, não, ficar chutando cachorro morto, pô, o Marx já está ultrapassado, essa coisa já não foi. Mas tem alguma coisa ali, justamente quando a gente está falando de propriedade, que você acabou de falar, né, da parte material das coisas, e você definir. Porque, como você falou, não existe nada puramente material, porque também uma teoria do que é puramente, você vai chegar na ideia do Platão, de que já existia um mundo pré-concebido, que as ideias estavam ali, ou que o material estava ali. Mas não, justamente são tudo construções sociais em cima do material, que esse material moldado molda de novo o social, e aí justamente o negócio vai rodando. É meio que um ciclo. Então, acho que é interessante você estar colocando aí dessa questão da pureza, sendo justamente... O próprio estudo é uma maneira de você ver o quadro, mas justamente não é que existem bens 100% comunitários, 100% privados e 100%... existe a ideia de pureza, né, nas coisas. Assim.
Acho até assim que os pensadores marxistas mais interessantes de cultura vão exatamente por essa linha de uma dialética mesmo, né? Porque você tem um marxismo mais vulgar, que é materialista, que acha que tudo é matéria e que ideia é só uma brota da matéria, praticamente, né? Mas essa ideia de que você tem uma interação contínua ali, contradição, acho que tem bastante a ver. E, bom, de novo, assim, só para ressaltar, isso eu acho que não entra em contradição com a gente privilegiar ou com a gente dizer que essas questões são relevantes, né? É óbvio que o fato de que a não-rivalidade cresce muito com a digitalização, isso muda as coisas, né? Mas o que eu venho pensando em relação a esse tema de bens comuns intelectuais é que o intelectual não é uma abundância absoluta, porque ela sempre vai depender de outras coisas que são escassas para se materializar. Então, a rede, a gente tava essa discussão, né, de a camada física, ela é rival ou ela é não rival, né? Daqui de São Paulo, do centro de São Paulo, ela parece não rival, quase, né? A gente tem muita dificuldade de chegar no topo. Agora, da África, ela é altamente rival, se a gente for olhar, falar comparativamente, né? Ou a camada física sofre congestão. Se todo no dia que caíram as torres gêmeas, a internet parou no mundo, né? As telecomunicações ficaram super complicadas. Então, às vezes o que parece absolutamente não rival, ele é um parecer mesmo, né? Ao mesmo tempo, tem uma interação aí que acho que tem a ver com essa ideia de dialética, que é quando a gente produz conhecimento e quando a gente compartilha conhecimento, a gente precisa de algum tipo de compartilhamento ou de posse já de coisas materiais. Quando a gente faz software livre, a gente precisa comer. Né? Se a gente não tem a geladeira cheia, o software não é feito. E vice-versa. Quando nas terras medievais o fulano usava o terreno para plantar em comum e tudo mais, aquilo funcionava porque tinha um conhecimento que era, de alguma forma, transmitido ou compartilhado entre eles, ou transmitido de gerações sobre... Essa é a fruta que dá para comer, aquela é venenosa, não pode. Se a gente plantar isso aqui, a mandioca nesse terreno vai dar, se a gente plantar, não plantar, não vai dar. Para concluir, eu acho que essa... vou ligar do que a gente estava falando aqui para essa ideia da identidade como um último e primeiro dos bens rivais, que eu acho... bastante interessante. E você comentou da atenção, né, Ale? Que a atenção entraria um pouco nisso. É interessante pensar que a atenção pode ser... A atenção é rival, né? Dá um exemplo besta. Se a gente tivesse acesso a uma infinidade, a uma biblioteca universal do Borgiana, de peer-to-peer, de que a gente pode baixar tudo o que a gente quiser de livros, músicas e tudo mais, o que ia ser escasso? Ia ser escasso o tempo para a gente fruir essas coisas todas. Né? Então, a atenção passa a ser... E bom, a gente está, logicamente, inserido num funcionamento de mercado, a nossa vida está inserida no capitalismo, isso é dado. Se a atenção passa a ser a coisa que é escassa, é ela que começa a se tornar valiosa para troca. Né? E aí eu acho que isso ajuda a explicar bastante a emergência da publicidade como o grande catalisador aí de movimentos financeiros hoje em dia. A publicidade, se a gente acreditar nas análises financeiras dessas companhias, é o que sustenta Google, Facebook, as companhias que crescem a taxas mais incríveis atualmente, né? E que produzem, de fato, muito pouca coisa. Mas a publicidade sustenta essa nova economia aqui que a gente está vendo brotar. Né? Acho que é isso. Não sei. Queria fazer algo.
Só a gente não esquecer que a publicidade também sustenta a velha economia da informação. Quer dizer, é uma coisa imediata. No momento que você tem informação, você tem a publicidade surgindo ao lado. E acho que isso eu imagino que isso valha desde os folhetins impressos nas primeiras imprensas ou coisas assim.
Don
de alguma
Quixote
maneira.
Tem publicidade.
Don Quixote tem publicidade, pronto. Não precisa falar mais nada.
Então, é bem o sacanagem falar isso, porque sim, é a publicidade sim. Do próximo livro dele.
É.
Mas tem.
Indiretamente, sim. Quer dizer, não é a publicidade dentro de um sistema publicitário, enfim. Não. Mas, pois é, então dizer, essa é uma coisa que vem diretamente junto. Né? O Google ele não fez mais do que adaptar o modelo de financiamento da grande mídia para uma situação onde ele tem uma vantagem econômica que a grande mídia nem imaginava. Quer dizer, de uma maneira ela tinha, mas de uma maneira... de uma vantagem econômica que a grande mídia não tinha nem como ter acesso, que é não só vender publicidade, mas vender publicidade adaptada a quem está vendo. Né? É porque eles não só têm a sua atenção, mas eles têm a sua privacidade. Eles conhecem você melhor do que, às vezes, a sua família. Então, quer dizer, conhecem dimensões que, às vezes, até a sua família não conhece, mas são dimensões comercialmente interessantíssimas. E eles exploram isso da melhor maneira possível. Foi isso que, inclusive, tornou eles o tamanho que tem. Uma das coisas tornou eles o tamanho que tem. Né?
É interessante, Ale, pegando o gancho no que você falou, que é como se essas companhias, Google e Facebook, aumentassem exponencialmente a rentabilidade que eles são capazes de extrair de uma fração de atenção. Porque antes a gente passava horas ali na TV e passava os comerciais e passa um comercial de um carro que eu não tenho grana para comprar, passa um comercial de absorvente, eu não sou mulher, não me interessa. E aí passa um que me interessa, que eu sou o target daquele comercial. Né? Então, em 2 horas de comercial, ele rendeu uma venda de X. Agora, Google e Facebook são capazes de olhar assim, é homem ou mulher? É homem. Faz barba ou não faz barba? Não faz barba, então não vou vender, anunciar a Gillette. Bebe. Bebe cerveja ou vinho? Vinho. Então vou pôr o anúncio do vinho. Então, cada momento da sua atenção é mais rentável.
É proporcional ao quanto eles sabem da sua privacidade. Esse que é o grande... E tem uma sacada essa que eu acho que é tão uma pena que o Gilson não está aqui, porque eu acho isso uma coisa muito interessante. Que quando você tinha TV, você tinha um mercado ineficiente na venda. Quer dizer, as TVs punham aquele comercial lá sem saber se iam te atingir e vendiam para as companhias uma chance, uma estimativa de que poderia ou não atingir a pessoa. Hoje em dia, e você assistia a TV e doava a sua atenção de maneira genérica para todas esse atirar para todo quanto é lado, você doava a sua atenção genericamente para todas as pessoas interessadas em anunciar. E esse é distribuído de maneira... Enfim, todos os passos do sistema eram ineficientes. em termos econômicos, dizemos assim. E o Google, ele justamente, as empresas, não só o Google, as empresas de internet, de propaganda na internet em geral, especialmente através das empresas que prestam serviços web, portanto, têm informação da sua privacidade, aí o Google e o Facebook são os principais, mas, enfim, MSN, Hotmail, também a Microsoft também, enfim, todas as empresas, Yahoo, é que a hora de comprar a sua atenção de você, eles praticam escambo. É a mesma situação da TV. Todo mundo doa atenção pelo mesmo serviço. Então, se eu sou um empresário que gasta 10 mil dólares por mês em vinho, eu vou acessar o Gmail e o Gmail está tendo a minha atenção tanto quanto o menino no Heliópolis quando acessa da Lan House. O Gmail tem ao mesmo tempo distraído dos dois pelo mesmo serviço. Então, eles vendem na base do escambo. Você tem isso? Ah, eu tenho isso. Quer trocar? Troca. E eles compram, na verdade, compram a atenção na base do escambo, que é a economia mais ineficiente possível, onde eles estão saindo na vantagem, e vendem na economia mais eficiente possível, onde eles vendem a sua atenção. Cada microsegundo da sua atenção para alguém que sabe que quer exatamente aquela atenção daquela pessoa, num mercado de leilão. Então é uma espécie de mercado de ações onde eles vendem.
Um mercado sofisticadíssimo.
E onde
engenheiros que lidam com isso no Google, exato, são assim, os tops.
Isso essa descrição que eu acabei de dar está no texto da duas aulas para frente, quando é a aula sobre mercado e essas coisas. Que para mim é o grande negócio, é o grande mágico desse sistema todo, é justamente esse. Você tem um sistema hoje onde você não consegue, onde as pessoas não conseguem quantificar o valor da sua atenção, ou o Google propositalmente monta um sistema onde a sua atenção não é quantificada, o valor da sua atenção não é quantificada, e provê um serviço, e vende ela num sistema onde ela é quantificada até a última dose possível e monetizada em cima disso até a última dose possível. Então, é um negócio muito louco, assim. Se você pensar em termos econômicos, o que eles fazem assim, literalmente, assim, é uma situação de exploração, assim, se você não, de extrema exploração, se você pensar em termos, digamos, do aproveitamento, do preço pelo qual você vende a sua atenção e o preço pelo qual eles revendem. Então, são intermediadores, os maiores intermediadores de todos, assim, de certa forma. Eles são muito mais intermediadores do que... Eles são intermediadores que tiram muito mais vantagem do que a velha mídia, em algum sentido. Tiram muito mais vantagem da intermediação do que a velha mídia. Eu acho que isso está muito conectado com essa história de moedas, porque está conectado a essa, no fundo, a capacidade de quantificar o valor da sua atenção e negociar ele. Quer dizer, não existe um mercado, não existe uma moeda para isso. Não se encontrou uma maneira eficiente de quantificar isso e dar um valor, atribuir um número, digamos. E está na base dessa incompetência de monetização. A capacidade de intermediação a capacidade de criar essas intermediações e de explorar de maneira tão exploratória essas intermediações, assim.
Eu acho que tem um outro dilema que está relacionado. A gente está chegando numa situação em que a medida fica cada vez mais complicada, né? E eu venho pensando num fator que dificulta de novo essa questão da medida, que é como eu tentei explicar aqui, essas tecnologias que estão na base do Google e Facebook aumentam a rentabilidade dessa fração da atenção para a publicidade, porque elas te expõem a algo que te interessa mais, que você está mais predisposto a comprar. Só que, digamos que... Imaginemos que isso fosse no domínio da televisão e da novela ainda. Se nós fôssemos expostos a 2 horas de comerciais em que todos a gente quer comprar, a gente não teria dinheiro para comprá-los. Então, essa conta de que esse comercial é realmente mais efetivo, ela começa a fazer água. Quando você tem um avanço da publicidade cada vez mais certeira. Ou ela faz água, ou ela começa a mudar as pessoas no sentido de fazer com que a gente consuma mais. De que a gente ceda, poupe menos, consuma mais. E que, de certa forma, é o que vem acontecendo, eu acho, na humanidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem um limite para isso. Tem um momento em que não tem mais dinheiro para comprar todas essas propagandas maravilhosas que a gente vê. De coisas que nos interessam e que a gente precisa. Né? Então, precisa.
Interessante.
Muitas aspas. Né? Mas...
Gente, deu 10 horas aí. Eu acho que é só fazer uma conclusão aí. Voltando um pouco na coisa dos commons e tal. Eu acho que é, acho que são... A economia ela tem uma perspectiva muito de tentar deduzir propriedades inescapáveis das coisas. Né? E aí ela vai tentar dizer que a gente deveria estruturar o mínimo possível questões políticas em torno daquilo que por si só já é bom. Né? Então tem esse lado da economia que é tentar revelar, ou tentar buscar revelar situações onde a gente poderia ser mais econômico, justamente por isso econômico, e nas relações nas relações de troca, digamos. E o que não quer dizer que muitas dessas suposições que eles fazem não dependem elas mesmas de ações políticas. Quer dizer, o próprio livre mercado é uma ação política violentíssima, porque espontaneamente você tem... Você tem monopólios surgindo naturalmente, você tem corporações que fazem cartéis, você tem, quer dizer, naturalmente você não tem um livre mercado. O livre mercado é uma construção política. Então, acho que é justamente esse diálogo entre economia e política que nos leva a encontrar soluções sociais que são interessantes. Né? É isso aí. Muito obrigado mais
uma
vez.
Eu quero concluir também, agradecendo ao Alê pelo convite mais uma vez e vocês todos. Pelo debate, que a gente teve mais antes, agora não deu tempo, mas eu gostei muito.
Muito bem. Valeu, Miguel.
Obrigado, gente.
Boas noites. E semana que vem não tem encontro, é só na outra semana, é isso? Só dia 24, né? 24. 10 mais 14, 24.